começando mais um GeekVox. Aqui quem vos fala é o Doug e Sítios, Altios e Fortios.
Nem vou discutir.
Eu explico durante o podcast.
E aí, galera, aqui quem fala é a Marina, estagiária do GeekVox, e tudo que eu sei sobre esportes eu devo ao Kinect.
Ah, olha aí. Olha aí a Geek Aggressive que a gente tava falando.
Meu nome é Edson Risato, do Overtime, e badminton é o caralho, coisa de homem é peteca, porra.
Ai, cara, peteca eu acho que entra nos Jogos Olímpicos da França, hein? Vamos esperar.
Eu acho que vai rolar badminton aí, sim.
Vai, tá confirmadíssimo. Fala, galera, aqui é o Rodrigo Maroto, e o mais perto que eu cheguei de uma medalha de ouro foi a de Santos Pedito.
Nossa, cara, não tá dando muita sorte, né, Maroto?
Não, eu perdi.
É isso aí, galera geek. Vamos sair totalmente fora do ambiente geek hoje. Só a Marina mesmo jogando no Kinect, porque, pelo amor de Deus, esporte não é com os geeks. Ou é, Maru?
Eu ainda jogo Kinect e fico 3 dias dolorido.
Cara, eu posso afirmar que eu sou um ex-tenista e um ex-alpinista, cara.
Tenista, esse safado fez foi dois dias na quadra de tênis, se preparou todo, comprou mochila, bolinha, raquete, e foi 2 dias, safado, cara.
E no alpinismo eu paguei tipo 1 mês e fui no primeiro dia.
Porra, rapaz.
É isso aí, galera geek. Vamos falar sobre Olimpíadas. Olha aí, pegando todo mundo com as calças baixadas, ninguém esperava. Vamos falar sobre Olimpíadas pela Ótica Geek, e temos aqui o Edson Risato do Overtime, que é um especialista em esportes americanos, que vai ajudar muito a gente aqui a mandar ver esse assunto. Ou não, né? É isso aí, galera. Olimpíadas, logo depois do feedback. Recadinhos, marotinho, mais uma semana no GeekVox, e a nossa caixa de e-mails está aumentando.
Caramba, pagamos já servidor dedicado de e-mail.
Mas antes dos e-mails, do feedback da galera sobre o GeekVox 21 de Mortal Kombat, que ficou fodarástico, vamos dar alguns recadinhos aqui para os geeks. Primeiramente, vamos chamar mais uma vez a galera para o site. O GeekVox não é só um podcast. Entra aí em geekvox.com.br, que você vai ver que o bicho tá pegando. A notícia tem umas horas, hein, mano? Tem algum destaque pra gente ler?
Cara, tem um destaque bacana. Pra quem tem iOS, né, que é o sistema do iPhone, saiu o jogo do Amazing Spider-Man. É o jogo baseado no novo filme que tá pra sair do Homem-Aranha. Vale a pena, então, confere lá no geekvox.com.br.
Muito bom, não esqueça de comentar, curtir e compartilhar nossas notícias, que vocês ajudam a gente pra caramba fazendo isso. E comentário, se for relevante o suficiente, inclusive no post dos GeekVox, a gente lê aqui no feed, né?
Justamente, é tudo interligado aqui, é tudo...
Tudo nosso.
Nosso.
E é isso aí, mais uma novidade também para os geeks, é que a gente vai disponibilizar um espaço aqui no feedback para quem quiser mandar feedback via áudio.
Olha que sensacional, hein?
Quem é louco pra participar pode participar desse jeito, né, Maroto?
Cara, quem nunca ligou naquela rádio miserável e o telefone não atendia?
É.
Agora no GeekVox você manda o áudio e já era, cara.
É isso aí, grava da maneira que você achar mais fácil aí, usa o gravador do Windows mesmo. O áudio tem que ter um mínimo de qualidade, claro. E a gente insere aqui no feedback. Se você tiver com preguiça de digitar, grava aí o seu feedback, seu elogio, sua sugestão, qualquer coisa, manda pra gente, a gente insere aqui, sem problemas. E agora vamos para os e-mails. Vamos começar aqui pela figurinha carimbada Caio Henrique de Souza Grilo.
Cri-cri.
E ele começa aqui, vamos ler. Como vocês pediram, sou o Caio Grilo, analista financeiro, claro, formado em ADM. Muito bom esse GeekVox. Dei muita risada com a história do Dick no fliperama. Joguei muito MK2 e Mortal Kombat 3, mas dar os fatais só com os códigos na mão. Quando consegui acertar os fatais, era um êxtase. Mas que código é o do Adão? Foi foda. A gente falou que o Adão, a gente podia tirar a folhinha dele, né? Eu nem lembro o que a gente falou. Mortal Kombat 9 eu tenho para Play. Muito bons efeitos em raio-x e os especiais. Muito foda. O legal do Mortal Kombat 9 também é que no modo história ele mostra o Cyrax e o Ermax. Aqui eu acho que ele errou. Acho que ele quer dizer o Sector, não
é
não?
Não, é o Ermac lá, lembra?
Mas ele fala que...
Ermax lá, sei lá. Acho que ele tá certo, sim.
Não, Cyrax e Ermax.
Ah, ele tem um jogo. Quais são as chances dele errar?
São grandes, porque ele fala aqui, como homem sem armadura. Aí no momento que eles encontram o Scorpion, eles apertam um botão e eles ficam com a armadura completa, tá vendo? O Ermax é ninja, ele não é robô.
Fica pra um próximo feedback. Vai ser uma tréplica.
Manda a tréplica se você errou mesmo e o Ermax na verdade é o Sector, ou se é a gente que tá maluco. Gostei muito desse Geekvox, e só retificando, eu sou o fã número um, sou o primeiro fã do Geekvox. Ó, o Leonardo tremeu agora. Eu sou o primeiro fã do Geekvox, até participei de um feedback. Abraços.
Olha, gente, eu não lembro em qual, mas...
Ele participou, acho que do terceiro, dando feedback sobre Mario.
Sensacional, tá, parabéns.
Ou do Mario dando feedback sobre o primeiro, alguma coisa assim.
Ah, de qualquer forma, já ralou o Leonardo. Ele manda esse áudio aí ou ele perde o posto.
A briga tá ficando boa. Vamos agora para o e-mail da Amanda Aparecida Rodrigues dos Santos. Olá, galera geek. É a Amanda. Faz algumas semanas que eu não mando feedback por causa das provas da facu. Para começar, queria dar parabéns pelo podcast de Mortal Kombat Games. Eu gastei muito dinheiro em fliperama sempre jogando Mortal Kombat. Peguei a época do primeiro, sempre joguei com o Sub-Zero. E quando queria apelar, jogava com o Raiden. Que raiva dava quando errava o Fatality ou acabava o tempo. Também sou viciado em Tekken e Street Fighter 2, sendo que Street Fighter 2 tem a fita do Super Nintendo. Tenho ele no celular e no iPod. É muito bom. Nossa, isso é...
Olha, isso é um vício, hein?
É um vício mesmo, hein, cara? Hadouken. Quero dizer também que o Dick sabe muito de games. Eu nunca tinha ouvido a história completa de Mortal Kombat. Até porque sempre estava mais interessada na pancadaria. Parabéns de novo. Muito bom. Não é à toa que a gente chamou o Dick, que o bicho é expert mesmo.
É heavy, ele é true jogador.
E outra, se ele não souber também, você dá 2 dias pro cara e ele vira expert na hora, cara. O próximo e-mail da Melissa, Marotinho.
É isso aí, o e-mail da nossa querida Melissa Mendonça. Ela manda aqui: oi meninos, eu de novo, again. Nossa, ela mandou tipo uma redundância em duas línguas.
Frenética.
Apresentações: tenho 20 anos, moro em Guarulhos, é nóis, Léo, e trabalho em São Paulo. Antes de comentar sobre os podcasts, também quero a estrelinha de fã. Não sou gabaritada igual a Nívia, nem stalker igual o Léozinho. Mas sou ninja em apontar lápis. E ninguém no mundo assiste mais séries ou vai mais no cinema do que eu. Eu sei fazer estrelinha sem a mão.
Nossa.
Olha, hein?
Olha aí, a gente tem geeks de todos os tipos, sabores, formatos, né, cara?
Caraca, e até então o geek mais ninja que eu tinha era o Douglas, que ele sabia dar a estrelinha em si. É. Mas agora sem as mãos, Douglas. Ficou desafiou, hein?
Eu consigo com uma mão só, cara.
Ah, ela falou sem as mãos. Quero só ver ela fazer.
Manda vídeo.
Manda vídeo, ou então encontra a gente na Paulista e vamos flipar. Sobre os últimos 2 podcasts. E se? Uau, 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 ri muito com o Batman pobre. E sim, eu acredito no poder do travesti rock. Essa frase do Luciano Jorge ecoou na minha cabeça.
Travesti não é bagunça não, né, cara?
Ela continua aqui. A gambazada na final da Libertadores, igual a Apocalipse Zumbi. É, ela manda um PS. No feedback, falaram de Oz no Apocalipse. Pelo menos não teriam problema na hora de comer.
Nossa.
Eles iriam se matar mesmo, não ia ter cheats pra todo mundo. Medinho do Adebise.
Cara, essa história de cheats era demais, né, cara? Era tudo era cheats. You have cheats? A gente só conversa, você só entra na minha cela se você tiver cheats.
Cara, era tipo o Mushroom do Mario. É. Ai, ela continua aqui, ela passa pro Geekvox Mortal Kombat. Como sou de 92, não tinha tamanho nem idade pra jogar no Flipper na época do Mortal Kombat. Mas quem disse que eu não jogava? Eu utilizava o bom e velho banquinho do bar para poder alcançar o joystick. Quando eu era novinha, apertava os botões aleatoriamente e quase sempre tinha sorte. Minha mãe queria morrer porque eu me comportava like a boy. Mas quando fiquei maiorzinha, jogava muito no velho e bom Nintendo. Não tinha vida social, nem saía de casa. As crianças tudo brincando de taco na rua. Ó o Doug aí, lembrando. E eu e os meus primos jogando videogame.
Nossa, cara, é a Melissa geek clássica, né, cara?
Ela é old school. No comecinho eu tinha medo dos fatalities. Olha isso, medo. Ela corria, ela dava o fatality, até ela ficava preta, ela saia correndo. rolava muito sangue. Depois eu me acostumei e ficava de boa. Pirava nos animalites e babalites. Muito bom. Ficava imitando as personagens na frente da TV. Nossa, eu vou querer um vídeo disso. Como se imita?
Os personagens do Mortal, né, cara?
É aquela pose
é
básica,
a dancinha.
Com a
dancinha.
Mão direita meio alta atrás da cabeça, tá ligado?
É.
Pra frente e pra trás.
Chacoalhando.
Adorei o podcast. Nem sonhava que tinha essa história toda complexa. Fiquei pasma. Não sabia disso.
Ela e a gente também, né?
É a gente.
O Dick foi explodindo uma cabeça atrás da outra, cara, enquanto ele contava a história.
Cara, eu li a história inteira. Chegou no final, eu olhei assim pro nada e falei, como é que a gente vai explicar essa coisa? Sem que a gente fale soco-soco, chute-chute.
Né?
Aí ela traz aqui pra finalizar. Maroto, sim, nós nascidos em 92 conhecemos o Fred Krueger, Hora do Pesadelo. Tenho que rezar para dormir para não sonhar com ele até hoje. Eu não gosto dele nem um pouquinho. Johnny Depp gatinho nesse filme, como sempre. No primeiro Hora do Pesadelo, o Johnny Depp estava lá todo moçoilo.
E ele vira a paçoca, né? Disso.
Paçoquinha. Só pra constar, eu escolho sempre o Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero.
Isso daqui ela tá falando da música. Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero.
Ah, putz, eu não lembrava desse funk aí do...
Ai, né? Eu esqueci de colocar, inclusive, no post, cara. Acho que a gente pode até colocar neste.
Mas tocou no podcast, não tocou?
Tocou, é, mas a gente não colocou, eu não coloquei o clipe inteiro no post, que é muito bom.
Beijo especial para o Doug, feliz nível tio Geek. Olha aí, todos comemora.
Eu fiz aniversário essa semana, pra quem não sabe, 25 aninhos, e vamos que vamos.
Pra quem não visita a página do Facebook do Geekvox, não teve a chance de dar parabéns pro Doug, não é nosso amigo.
É.
E outro mais especial ainda para a tia Flá Sobral e pra Ária. Tudo de bom para essas meninas. Bye bye, até mais.
Muito bom.
E aí, homenagens lacrimejando aqui.
Lacrimejando, minha filha nem nasceu ainda e já é mais famosa que eu, mas beleza.
Já tem mais seguidores no Twitter que você.
E agora vamos para a Nívia, que tá virando profissional em fechar o nosso feedback.
Ela fecha com chave de ouro, vamos lá. Olá, Geeks. Quase não acreditei quando vi o tema dessa semana. Mortal Kombat é uma paixão antiga, desde criança adoro demais. Quando saiu Mortal Kombat 9, consegui jogar um pouco no ano passado, foi incrível. Matei um pouco da saudade que tenho de jogar e de ver sangue.
Ela tem saudade de ver sangue, é uma vampira disfarçada.
O estrago por dentro com raio-x é muito empolgante, não? Não, manda um XD aqui. Faz muito tempo que não tenho videogame, mas ultimamente ando com vontade de voltar a ter. Pô, é óbvio, ela tá a caminho do mestrado, você acha que cabe um videogame na vida da pessoa?
Né, cara? Mas não, mestrado sabe. É mais tranquilo, mestrado não é todos os dias, cara, que tem aula.
Ah, mas é que assim, o mestrado você também tem um grau técnico nos trabalhos muito maiores.
É, os trabalhos são bem mais difíceis. Nívia, boa sorte.
Nívia, não compre videogame ainda, deixa pra comemorar o final do mestrado.
É, daí já compra o Wii U já, cara.
Caramba. Bom, joguei Mortal Kombat, acho que era o 1, é que faz tempo, em fliperamas, mas poucas vezes. Comecei com Street Fighter. Putz, Street Fighter 2, aquele da máquina, o fliperama era branco, hein?
Né, cara, demais.
Joguei por um bom tempo e depois perdi o costume de ir em shopping competir com os garotos quando ganhei um videogame.
Olha
nossa,
aí.
Nossa, ela perdeu o costume de dar um couro nos moleques porque ganhou um videogame. Olha o nível lá e cabosa.
O videogame tirou ela das ruas.
Tirou das brigas de ruas. Aliás, eu tive um Master System, um Mega Drive, depois um daqueles genéricos que vinham com pistola.
Completamente
a marca.
Devia ser o Turbo Game que eu tive da CCE.
Pois, Turbo Game, Dynavision, só Deus.
Ô, o Turbo Game era foda, cara. Ele não precisava de adaptador de fita de 24 pinos, sabe?
É claro,
aquela grandona.
Ele já era pirata, pra que ele vai precisar de adaptador de fita pirata?
Nada, cara, ele era ótimo. Ele tinha um switch, assim, que você mexia, a abertura era pra fita pequena, daí você mexia, era a abertura pra fita grande. Muito bom.
Que medo. Ela continua aqui. É que dos primeiros a gente nunca se esquece, né? Olha aí, ó. Nem vou falar nada. Poxa, cheguei a ter aquele joystick quadrado do Master System, era complicado, mas eu adorava. E acabei de entender a história de defesa é o mesmo que ataque no Mega Drive. Me virava do mesmo jeito, mas realmente é mais malabarismo. Ela continua. Na época, eu não conhecia muita gente que jogava, então não aproveitei a era das revistas com combos. Fiquei sabendo disso quando jogava Ultimate Mortal Kombat 3. E olhe lá. Nisso, já tinha ido na ignorância mesmo, e o conhecimento das distâncias necessárias do Mortal Kombat 2 e Mortal Kombat 3.
Malditas distâncias, cara.
As distâncias do mal. Daí ensinei meu irmão menor a jogar também. Claro que também só fui saber depois, de velha, o que eram os easter eggs. Achei alguns sem saber o que eram. O porquê dos personagens aparecerem diferentes em cada versão e tal. Não vou dizer que era invencível e ficar contando vantagem, mas jogava bem o bastante para me divertir e dar um pouco de medo dedo nos outros.
Olha aí.
Tô vendo que a gente vai ter que desafiar esse pessoal de e-mail, viu?
É, está muito...
Vai ter que montar um sítio do Geekbox, levar uns consoles e...
Sítio do Geekbox amarelo.
Putz, a fantástica fábrica de geeks. Vamos lá, ela continua aqui. Era totalmente viciada. Você vê, né, que ela muda, né? Ela não tava se gabando e agora ela já mandou um. Era totalmente viciada.
É, tipo, ela tá reforçando que ela era um monstro em Mortal Kombat, só que ela não sabe como dizer isso, entendeu?
É, ela tá com... No final ela vai soltar "This is Sparta". Ela manda aqui. Tanto que viu... Era viciada. Tanto que viu os filmes que lançaram, embora a segunda Aniquilação tinha sido ruim.
Nossa,
ou seja, ela gostou de todos, mas não gostou da Aniquilação.
Aniquilação é de doer, cara.
Cara, eu já não esperava nada dos filmes, então eu consegui gostar de todos, tá ligado? Se você me rabiscasse o Liu Kang colocasse atrás de uma vela, eu ia acreditar que era um filme bom. Vamos lá. O desenho que tentaram engrenar e não deu certo. Putz, esse era legal. É. E o live action no YouTube. Putz, esse aí foi foda. Os episódios os webisodes no YouTube foi bacana também. Que é bem violento e interessante. E uma série no canal Machinima.
É esse que você tá falando, o Legacy. O Rebirth é outra coisa.
Ah, é o Legacy. O Rebirth é outro. Que não é fiel à história, mas acho que por nostalgia vale a pena assistir.
É, o Legacy, eu recomendo o do 3 em diante, ficou ótimo. O primeiro e o segundo é bem fraquinho. Mas o 3 em diante, eles pegaram os personagens melhor e acho que levaram mais a sério.
Gente, eu não sabia a história original inteira, fiquei pasma. Que final mais original e deprimente. Coitado do Raiden, risos. Mas de fato, mandar mensagem do futuro para o passado é um troço que não parece funcionar direito.
Nunca dá certo, cara.
Nunca, nenhum filme fez isso funcionar. Afinal de contas, não vem com manual a frase, né? É verdade, uma frase curta, não vem asterisco, um monte de coisa no rodapé, né? Ele podia ter dito o nome, ia facilitar bastante. É que acabou o papel do tempo, sabe? Eu tinha um papel do tempo e só coube, deixe ele ganhar.
Ele apertou ainda, condensou pra caralho.
Ele ainda fez, né, Arial 12 pra caber tudo. Embora ficasse confuso, ele podia pensar que estava pirado no futuro, vai saber. Eu gostei, apesar de ter ouvido essa parte duas vezes para entender o esquema inteiro. Foi ótimo, pessoal. Quanto à fissura que o povo tem pelo Scorpion, sabe que eu preferia jogar com Sub-Zero? Olha aí, eu não sei, eu não lembro mais com quem eu prefiro. Embora adore o Get Over Here, e ele bota fogo nas pessoas também. Isso é muito bom, no jogo, sem maldade. Olha aí, a gente tá descobrindo todo um perfil da Nive, hein? Até o final do ano a gente desenha a Nivea inteirinha aqui no podcast.
Desenha o card game dela.
É, todos os pontos de personalidade. Depois jogava mais com Kung Lao, Raiden e Kitana. Gosto de objetos cortantes, raio caindo e etc. Bizarrices. Olha aí o perfil psicológico. Cyrax e Smoke também eram doidos até. Bem legal jogar com eles. É, isso aí eu concordo. O Cyrax era show. Goro é um Pokémon. Nunca mais vou olhá-lo da mesma maneira. E olha, juro que depois que o Shang Tsung era elegível como jogador, dava vergonha de escolhê-lo com aquela cueca barra protetor estranho por cima da legging amarela, hein? Putz, é verdade, ele usava uma legging amarela, velho.
Realmente, ela fala que meu irmão não ia me respeitar mais assim. Cara, aquela vestimenta do Shang Tsung não dá, né, cara? Não,
era punição mesmo, ele tava sendo punido na... O Jax é realmente sem graça. Ele tinha fissura por braços até no Fatality. Em uma das versões até ficava enorme e pisava nos adversários. Como assim?
Nossa, esse eu acho que é o...
Putz, é ridículo, que vem só o pé dele.
É, acho que é o 3. Ele fica grandão e só pisa em cima.
Ele podia arrancar as pernas do povo, ia variar um pouco. Boa ideia. Poxa, nunca fui muito com a cara do Cage, do Johnny Cage, né? Agora tá explicado, Van Damme. Gente, ainda bem que ele tava bastante ocupado, senão o jogo não seria tão maravilhoso quanto ficou, aposta.
Isso é verdade, cara. Cara, eu falei isso no podcast e realmente, se essa merda tivesse saído pelas mãos do Van Damme, ia virar uma cagada foda.
Que bom, né? Aí ela traz aqui, você tem camiseta autografada, que luxo.
A gente tem, né? O problema é que ela não serve de muita coisa com o logo do site antigo, mas tudo bem.
Vamos lá. Olha, só para informação, e sei que concordam com isso porque já ouvi comentarem, tem psicólogo e um monte de entendidos dizendo aos quatro ventos que games violentos incentivam a violência. Para mim, incentivaram o oposto. Claro que se a criança tem preguiça de pensar, ela simplesmente não vai refletir e pronto. Mas se forem pensar bem, por mais divertido que seja jogar e ver sangue, vísceras e explosões de corpos, no mínimo, é visível que machuca demais bater ou usar algum tipo de arma contra alguém, que é perigoso. E não somente a pessoa que tá apanhando se machuca, como quem tá batendo também. Aliás, só quem já deu um murro caprichado sabe que isso dói.
É, isso que eu ia falar, cara. Quem já deu um murro, nem que seja brincando de socar uma almofadinha do sofá, sabe que o pulso vai pro saco e zoa toda a mão, né?
Justamente, ela põe aqui: imprimir qualquer força em alguém faz com que volte o impulso para você em força também, com menos intensidade.
Exato.
Mas ainda se sente. E esta sou eu demonstrando conhecimento rudimentar em física. Olha aí.
Toda ação tem uma reação igual, contrária, etc. E etc.
Já dizia Gandalf. Psicólogos ultimamente acham que vão ensinar algo às crianças, deixando-as alienadas ao mundo. O mundo tem sangue, derrotas e surra pra caramba, literal e metaforicamente.
99%, eu diria.
Não.
O mundo é surra e derrota, cara.
Se os pequenos não aprenderem isso desde cedo, serão obrigados a assimilarem isso depois de adultos? Interrogação.
E vão se ferrar bonito.
Um aviso: vi os links dos fatalities, etc. O penúltimo e último links estavam repetidos até agora há pouco. Demorei mais para vê-los.
Olha aí.
Eles tinham o mesmo vídeo do Mortal Trilogy.
Muito bom.
Isso é um feedback também.
Isso é um feedback. A gente vai consertar isso aí, Nívia. Valeu.
O Douglas vai consertar, Lívia. Agora a parte do outro e-mail. Adorei a musiquinha do Cocoricó. É bizarra, mas muito legal. Gostaram da camiseta de Harry Potter? É? Ah, gente, não postem a foto não, vergonha. Fica para outra vez.
Ah, pode deixar.
Aliás, obrigada pelos elogios. Ah, e sobre a formação, estatística é profissão sim. Também só pesquisei direito sobre ela no cursinho. É mais incomum ainda porque tem poucas faculdades com curso. Ele não é muito divulgado e tal. Para esclarecer, a gente não vive em um grupão do IBGE, ok? É verdade. E, povo, os campineiros não são frescos, é só o vento mesmo.
Ah, tá.
Sei, as estatísticas não dizem isso, nem há estatística.
É, né?
Quanto à ideia de juntar os ouvintes, se juntarem bastantes perfis, daí divulguem todos juntos, uma leva por vez. Bom, vou deixar o meu, mas preferiria que divulgassem só se juntar mais, gente.
Olha aí, então fica um chamado, né, geeks? Mandem seus perfis do Facebook, que a gente vai criar um grupo lá só de fãs do Geekvox.
Eu galera vou até atiçar a curiosidade. Geeks que quiserem saber como a Nívia é, mandem o seu Facebook, porque a gente já tem o dela.
Aí, é.
Assim que tiver um número aí de geeks, a gente passa o dela também adiante.
Isso aí. Vamos estabelecer aí 10 geeks safados para começarem o grupo e a gente elege aí um coordenador do grupo. O que você acha, mano?
É, a gente elege aí o manager, o staff do Geekvox honorário.
Muito bom.
Seja mulher aqui.
Mandem então seus perfis pra gente fazer esse grupo e a galera interagir. Muito bom.
Então, só pra finalizar, ela diz aqui que não dava pra ser sucinta falando de Mortal Kombat, desculpem. Gosto demais pra conseguir dizer apenas: nossa, como foi legal o podcast, risos. Mais uma vez, não precisam ler essa Bíblia inteira. Ah, Nívia, essa frase no começo.
No final do e-mail ela lança dessa. Brincadeira, Nívia, a gente ia ler inteiro de qualquer jeito. Quando o e-mail é relevante, a gente faz questão.
Não, agora, só em homenagem a ela, não vou ler as duas últimas. Terminam, tá bom, Nível? Tô brincando, ela fala: lembro vocês porque é muita coisa mesmo e sei que edição faz parte do tempo programado. Estou aguardando as novidades e parabéns pelo podcast super informativo sobre um jogo tão lendário e sanguinário. Beijos, Nívia.
Isso aí, muito obrigado, Nívia, pelo seu feedback lendário, épico, plus advanced.
Fuck it all and no regrets.
E agora a gente vai pro jabá do Edson do Overtime e logo depois a gente vai pro Geekvox sobre Olimpíadas.
É. Aê, Olimpíadas 2012, Londres e Maroto, você.
Londres no Geekvox.
Geekvox em Londres é mais você.
Meu nome é Eto Risato, sou lá do Overtime Podcast. A gente fala aí sobre as ligas esportivas da terra do Tio Sam, as principais NBA, NHL, MLB, MLS e NFL, mas a gente anda falando também bastante dos esportes americanos aqui pelo Brasil, anda falando bastante da seleção brasileira de basquete, conseguiu voltar para as Olimpíadas, olha lá. Acesse os links do Overtime, então, o blog é facinho, é overtime.tk, lá você pode ficar sabendo como assinar o nosso feed, assinar a gente no iTunes, essa parafernália toda. Você pode ir no facebook.com/overtimecast, se você quiser fazer campanha pro Panaca, que tá com o link do Overtime, liberar pra gente, você também pode. A mesma coisa no Twitter, @OvertimeCast. E agora a gente tá com uma página no Google Plus, mas pra nossa felicidade, né, o Google ainda não liberou nome de página personalizado. Então você pode entrar no gplus.com/overtime.
Uma Maroto, introdução, o que são Olimpíadas? Começou com a galera correndo descalço e roda de pedra, é isso?
Cara, as Olimpíadas começaram lá na época do Hércules, então a Olimpíada que eu conheço é aquela mesmo do desenho.
Peraí, isso é um fato histórico.
É um fato, é ciência, a gente tá falando de ciência.
Cara, a gente tá falando só de coisas comprovadas, né? Hércules, Zeus e tudo mais.
É claro, como todo no mundo geek, afinal de contas, né?
Assim como na África, cheio de Timão e Pumba. Mas o que acontece? Falando agora por cima aqui, né, que a gente não é especialista em história, mas o que se diz é que as Olimpíadas, elas iniciaram mesmo na época de Hércules e Zeus, o todo-poderoso deus de todos os deuses do Olimpo.
Zeus é mais.
Zeus é mais. Zeus é fiel.
Zeus é fiel.
Zeus maior que Romarinho, maior que Pelé. Aí o que acontece? Zeus e Hércules criaram os Jogos Olímpicos logo depois dos 12 trabalhos de Hércules, em que ele fez várias coisas e não foi remunerado.
E Hermes usava cheat, né? Porque ele usava uma sandalinha com asas pra todo mundo ligado.
É, aí não corre.
Exatamente. Era cheio de Game Shark na época. Essa é a verdade. Mas o que acontece? Só pra não prolongar a história, que é muito antiga, Hércules chegou lá no lugar em Olímpia, a cidade onde ele decidiu fazer o primeiro estádio olímpico, olha o nome aí. Ele caminhou 100 passos numa direção em linha reta e disse que aquilo era a distância de um estádio. E aí começaram a ser feitos jogos entre as cidades-estado da Grécia.
O cara deu 100 passos, cuspiu no chão e falou: essa porra é um estádio.
Não, ele gritou: Ziz, estádio!
Bosta,
é o que acontece, os jogos eram bem o que você falou, eram tipo os caras descalço correndo umas distâncias aí, tipo meio estádio, era, até mesmo tinha aquelas corridas de bigas, que era aquele carrinho lá puxado por cavalo, que eu sempre quis ter um daquele.
Que tem aquele filme, né, clássico, Ben-Hur.
A gente não lembra isso, Ben-Hur.
Ben-Hur se passa nas Olimpíadas?
Não, se passa, se eu não me engano, em Roma.
Ah, tá, mas não é uma Olimpíada de Roma, por exemplo.
Então, acontece que, na verdade, as Olimpíadas, elas acabando nessa era antiga, por causa dos romanos. Acho que rolou aquilo, tipo, eu vou acabar com as Olimpíadas gregas, vou roubar todo o conceito e levar pra Roma dentro do Coliseu. Então foi mais ou menos o que aconteceu. É tido que o último jogo olímpico da antiguidade aconteceu por volta de 426 d.C. O primeiro teria acontecido 776 a.C., começou aí com Hércules. Aí foi até 426 d.C., onde é tido que o imperador Teodósio I de Roma acabou, porque ele era considerado um culto pagão aos deuses e tudo mais.
Ah, tô sabendo, era a orgia gay que rolava no vestiário, ele cancelou o bagulho.
A orgia gay, né?
Há quem diga que a primeira toalhada molhada aconteceu nos Jogos Olímpicos.
A toalhada molhada? Que mancada, cara.
É a toga molhada.
Beleza, é tudo isso que a gente tem pra falar dos Jogos Olímpicos antigos, então?
Sim, os Jogos da Antiguidade, eu gostaria de chamar assim.
Pra variar, acabou por causa da igreja, né, cara?
É, como muita coisa acabou, só foi incorporado e modificado por causa da igreja, né?
Polêmico.
Ou seja, se a gente aprofundar o raciocínio, o Natal acabou com as Olimpíadas. Que
mancada. É, porque essa era uma época, né, esses 400 depois de Cristo, em que a Igreja Católica estava praticamente fundamentada, né, ela era...
Era que estava mais crescendo, né, era o Facebook acabando de lançar, né.
É, só que o pessoal não curtia muito, não. Quanto muito, tinha umas cutucadas lá. E aí eles acabaram com as cutucadas no bom sentido, com cutucadas no mau sentido.
Mas você sabe que aí acaba a história da Olimpíada da Antiguidade, e ela obviamente tem um retorno nos nossos tempos aí, onde a gente pode dizer que agora é fato histórico, tem realmente fotinhos e tudo mais. Então as Olimpíadas, elas retornam, Douglas.
Ah, então o que a gente pode falar é que a Era Antiga é a parte que não foi documentada, e a partir do momento que começou a ser documentada as Olimpíadas, a Era Moderna das Olimpíadas.
Mas você divide pela mídia, entendeu?
É, você divide mito e fato, né?
É, e a mídia, inclusive, tem um grande fatia, né, de importância nas Olimpíadas.
Porque... É, cara, a Olimpíada só vale quando sai na capa da Veja.
Caraca! Há quem diga que a Veja tem o poder de mudar uma medalha de ouro pra bronze.
Principalmente se foi um cara do PT que ganhou, né? Mas isso não vem ao caso.
Eu vou me ausentar dessa discussão, vou ofender os colegas.
Quem tem esse poder é aquele corno que agarrou o brasileiro na...
Nossa, aquele padre safado. Cordeiro. Tinha que ser padre, né, cara? Puta que pariu.
Safado, aquela roupa ridícula lá, cara.
É que ele viu de longe e pensou que era uma criança correndo. É nada, né?
Uma disputa intensa, todos querem o ouro. Mauro.
Eu tenho uma vaga memória, cara, de uma Olimpíada que foi que aconteceu na Alemanha nazista. Isso é verdade? Aconteceu mesmo?
Aconteceu. Você lembra dela, né?
Eu lembro, cara. Fugi de lá com aquele chapeuzinho de judeu, foi foda.
Eu não cheguei a pesquisar aqui pro podcast, mas houve sim uma Olimpíada que aconteceu em Berlim. E o mais interessante é que, se não me engano, a delegação americana levou alguns atletas negros.
E que fizeram a festa, né?
Meu, ganhar... fizeram horrores, sabe? Chutaram bundas dos alemães. E o Hitler, assim, passou vergonha na própria casa, assim. Disparado, o pessoal que os Estados Unidos levou deram um couro nos alemães. E aquilo, acho que incentivou a guerra a piorar.
O Hitler devia ficar no camarote dele com um rifle sem bala, né, cara? Só clac, clac, clac.
Não,
clac.
Eu imagino que a cada passo do corredor americano ele gritava, nai, nai.
Essas Olimpíadas, né? O Berlim tinha sido escolhido, se não me engano, antes de começar o regime nazista. Né? Já existia o partido, mas não era o regime nazista.
Ah, tá. Era o começo da presepada, então.
Teve a ascensão do Terceiro Reich e aí sim começou a treta toda e as Olimpíadas foram nessa época aí.
Ah.
E rolou uma propaganda do regime, assim. Não foi nada escondido, não. Eles fizeram uma puta propaganda e eles gastaram uma bala, assim, cara. Eu lembro que de estudar, assim, e saber que o Hitler ou os partidários dele enxergavam nas Olimpíadas uma maneira muito boa de fazer propaganda, né? Então eles já eram visionários aí da mídia muitos e muitos anos atrás,
né? Tal do Goebbels, né, cara? Não vamos nos aprofundar muito, mas Goebbels aí, ele foi um dos primeiros caras fodas da publicidade em geral. Ele via oportunidade em tudo pra divulgar o partido, cara. Muito bom.
Uma disputa intensa, todos querem o ouro!
As Olimpíadas nos tempos modernos, elas retornaram em 1896, em Atenas, na Grécia. Então até tem um sentido aí bem bacana de voltar na terra onde
começou,
elas foram criadas, né? Mas o mais bacana que a gente não sabia antes é que alguns anos antes já estavam acontecendo, digamos assim, mini-olimpíadas regionais em Liverpool. Durante mais ou menos 5 anos, na cidade de Liverpool, era organizada uma olimpíada local, inclusive com várias modalidades. E a Olimpíada de 1896 em Atenas, ela seguiu praticamente a mesma composição, o mesmo calendário e mesmas modalidades.
Ah,
era algo que estava sendo bem feito em Liverpool, foi trazido ao nível internacional para Atenas, mas seguiu o mesmo calendário.
Quem arquitetou os Jogos Modernos das Olimpíadas foi John e Paul, é isso também.
Uma das modalidades era correr atrás deles.
É, né? Pode escrever.
Gente, só pra gente embasar mais aqui, em Atenas, 1896, houveram 14 países e 241 atletas só, em 43 eventos, ou seja, eram muito pequeno perto do que é hoje as Olimpíadas.
Nossa, não era nada, né, cara? Porque hoje tem tanta nação competindo que você nem... Você olha no globo assim, você fica tentando... Caralho, de onde vem tanto país? Não tem lugar pra tanto país assim, cara? Tem uns lugares que é menor que São Paulo, que é país.
Alô, Vaticano!
Tem que jogar mais o War aí pra ficar por dentro.
Ah, cara, mas no War não tem, cara. Vê aqui, ó. Vê em Londres. Cadê, Maroto? Em Londres, quantas nações vão participar? É mais de 200 e lá vai cacetada?
Não, só tomando como base Pequim, em 2008, foram 204 países com 10.500 atletas.
Vai, ô Edson, quero ver se arranjar, quero ver se arranjar um tabuleiro que caiba 204 nações, cara.
Você joga no Easy, você joga no Easy, aqui é Geek de verdade, no Hard.
O cara joga no Expert, o Warbird.
Ele joga naquela mesa que tem lá em Game of Thrones, né? Que tem o Westeros inteiro.
Exatamente. Cara, eu jogo War sem legenda. É o nome dos países.
Uma disputa intensa, todos querem o ouro!
Só pra constar, não ia rolar as Olimpíadas na Grécia, porque a Grécia tá falida. Tá falidaço.
Só pra variar.
É, não sei. Não sei se hoje em dia tá mais ou menos a mesma coisa, não tô acompanhando muito a mídia. E teve um patrocínio de um arquiteto, e eles construíram um estádio em 1 ano e meio, todinho de mármore branco.
Carai!
Então, quer dizer, o Brasil tá ficando um pouquinho pra trás da Grécia em 1800 e bolinha, né?
Ai, cara, você vai ver, o Itaquerão vai ser foda.
Vai subir 1 ano e meio.
Calma, calma, relaxa que o Corinthians tá construindo.
Vai... Falta pagar o terreno, né?
Vai desabar em 2 meses aquela merda, eu tô até vendo.
Uma disputa intensa, todos querem o ouro!
O que é esse tópico grana que você colocou aqui?
Então, pra gente ter uma ideia do que tá sendo investido em Londres 2012, só pra gente saber o que vai custar, né, o Brasil aqui em 2016, né?
Ah, cara, com certeza vai ser 5 vezes mais do que em Londres. Fica só vendo.
Relaxa, relaxa, deixa
eu... Só as taxas de urgência. Nossa.
Cara, pra vocês terem uma ideia, as Olimpíadas de Londres, elas conseguiram através de um fundo, né? Não é um negócio organizado. Você cria uma Olimpíada, você cria um fundo de investimento onde você vai receber recursos e vai ser tudo supervisionado, né? Vamos torcer que aqui tem alguma coisa parecida. Eles já iniciaram entre governo e iniciativa privada com 4 bilhões de euros.
Nossa.
Só pra você ter uma ideia, o euro tá na casa dos 3 reais.
Nessa.
E alguns dados do próprio site lá de Londres 2012, que só em contratos gerados para os Jogos Olímpicos, então empreiteiros, mercado local, já foi gerado em torno de 7 bilhões de euros em receita local.
Antes de começar o jogo?
Antes de começar.
Tá aqui.
Tá movimentando em torno de 7 bilhões.
Pra você ver, os europeus, eles quebram a monetária, eles quebram o governo pelo povo.
É, né?
Mas aqui no Brasil o bagulho é bem o contrário.
Aqui eles quebram...
governo quebra o povo, mas não quebra o governo de mim.
É, bem por aí.
E só pra ter uma ideia, só em merchan, que são aqueles símbolos, camiseta, mochila, com símbolos da Olimpíada, só em merchan é esperado que gire em torno de 1 bilhão a receita pros comerciantes.
Caraca.
1 bilhão de euros, lembrem, 3 vezes aí.
Nossa, cara.
Vou trancar o jornalismo, fazer publicidade e propaganda lá na Europa.
É. Não precisa nem fazer publicidade e propaganda, só aprender a estampar camiseta, você já tá bem lá.
Que maldade, cara.
Uma disputa intensa, todos querem o ouro.
Não, só pra complementar, pra gente ficar com um pouquinho de inveja, o projeto de Londres 2012 foi tão bem feito que 75% de cada euro que é gasto, né, nesse projeto é pensado no médio e longo prazo, ou seja, coisas que vão ficar para as próximas gerações. Só 25% disso vai ser uma coisa imediatista ou que não vai gerar frutos.
É, né, cara? Agora pega essa porcentagem e inverte, você tem mais ou menos o que vai acontecer no Brasil.
Joga pro negativo, falei.
É muito lucro, só que não.
É.
Não, aqui no Brasil, alguém vai lucrar.
É, uns 3, 4.
A gente só não sabe quem. Não vou ser eu, mas alguém vai lucrar, né, cara?
Cara, o Brasil vai se tornar o habitat natural dos elefantes brancos.
Vai ser aqueles estádios que vai virar feira, tá ligado?
Ah, o que você tá ligado que aqui no Brasil o negro é foda. Nego tem a manha de roubar fio de cobre de ponte.
É.
Vamos fazer com esses estádios lá em Brasília, por exemplo.
É, que não tem jogo, né, cara? Qual que é o campeonato brasiliense de futebol? Quem que tem? Brasília, brasiliense e mais quem, né, cara?
É, e o Gama.
Ah, é o Gama de lá?
É o Gama do Distrito Federal.
Nossa, velho, pode crer. Vou juntar meus parceiros aqui da freguesia do O. Vou atrás desses fios de cobre.
Já faz uma crew, né? Faz uma party pra roubar fio de cobre.
Várias quests legais pra
uma disputa intensa, todos querem o ouro.
E as Olimpíadas, né, cara, de Londres, já nessa pegada sustentável que a gente tá vivendo mais forte do que nunca, né, cara? Eles vão fazer quase tudo que eles puderem fazer de material reciclável, cara, a quatro, eles vão fazer. Que daí já é um exemplo legal aí pro Brasil seguir ou não, né?
Claro.
E pras próximas gerações, né, cara, de Olimpíadas.
Justamente, é tido inclusive como sendo os primeiros jogos sustentáveis, porque eles fizeram todo um projeto junto com a WWF Internacional, onde eles focaram em carbono zero, né, emissão de carbono zero, desperdício zero também, reuso de água e outras milhares de soluções para reduzir mesmo o gasto durante as Olimpíadas e afetar o mínimo e pelo menos zerar o print que eles deixam na natureza, né?
Mas vocês sabem que isso não vai adiantar nada, né? Porque de acordo com os Illuminati, isso vai tudo pro saco.
Nossa, cara, o que você tá falando?
É verdade. É verdade. Vai escreve aí. Tem uns cards que um desenhista, tipo, de décadas atrás, de 1860, não lembro agora.
Arquivo do Dan Brown, né?
Arquivo do Dan Brown. Ele desenhou, tipo, o World Trade Center caindo, a crise de Wall Street, tá ligado? E um dos desastres vai ser nas Olimpíadas de Londres.
Olha então... aí, gente, tem que revisitar esse assunto, caso aconteça alguma merda.
Não, e aí é engraçado, né?
É porque bom que esteja gravado.
Essa parada aí fica igual o signo, né? Merda que acontecer. Olha lá.
Alguém
olá,
quebrou.
Tava escrito.
Olha pra tua resposta. Olha pra tua resposta lá. Olha lá.
Olá,
eu só tenho uma coisa a dizer sobre previsão. Quando dá certo, a gente fica exaltando o bagulho. Nossa, que maravilha esse signo do Bidu. Agora quando dá errado, você faz aquela caralho. Não acredito nessa porra. A verdade é 50-50 de acontecer.
Em compensação, nesse mesmo jogo de cartas, rola depois da Terceira Guerra Mundial uma invasão do Godzilla, radioativo e tal.
Cara, super confiável.
Agora a gente tá falando de
coisas. Tá escrito.
Cara, isso daí é um card game.
É o Yu-Gi-Oh, meu. Ela assistiu o Yu-Gi-Oh e tá brincando. Aí dormiu cheio de Coca-Cola na venta.
Eu vou linkar esses cards aí na matéria.
E eu também acho que esse negócio de carbono zero, cara, beleza. Carbono eles podem até deixar zero. Agora, metano e butano, com certeza vai ter muito, cara. Que aquela, aquela galera que gira lá, pegando aquele peso, aquela bolinha maldita e gira pra tacar longe, com certeza, meu, a peidorrência ali deve ser cruel.
Cara, acho que 30% do impulso pro giro é a gás.
Eu gostaria de vir até aqui protestar contra os caras que quiseram desclassificar o lutador que se borrou.
Nossa, cara, que história é essa, velho?
Você lembra disso aí?
Não sei não, fala aí.
O cara se cagou. Enquanto ele lutava, acho que era judô.
Nossa, aí foi uma cagada da boa, porque o cara tinha estoque, né?
Fica se esfregando ainda. E aí o outro cara falou que foi prejudicado pela merda.
Ah, mas pensa por esse lado. Você tá lutando contra o maluco tá numa posição de chave de braço, com a bunda na sua cara, e me solta um, vai lá, pois é.
Eu concordo, velho. Quem é de ferro também, né, meu?
E Honda usou o peido, e super effect.
Uma disputa intensa, todos querem o ouro.
Pra dar introdução ao esporte, posso?
Por favor.
Porque o negócio que eu gosto muito é essa introdução de esportes nas Olimpíadas. Tem um comitê que escolhe quais são os esportes que vão poder fazer parte ou não. Qualquer esporte pode ser citado. Por exemplo, pra 2012, eles tentaram a inclusão de golfe, karatê, rugby, squash e patinação. Infelizmente, nenhum deles passou, porque eles são de 2/3 dos votos. Mas ia ser bacana, né? Olimpíadas de golfe. Ia ser uma comissão fodida, né?
Mas também tem outro critério que parece que tem que ter um mínimo de países que praticam aquele esporte, né, cara?
Sim. Então, pra você conseguir citar, No começo já tem que ter umas pré, né?
Ah, tá. Já tem que ser pré-selecionado pra
e
depois.
Aí, o COI é formado por todos os países, eles vão votar. E aí, se a maioria dos países não tiver, eles vão votar a favor, né? Não.
A verdade é que você tem que jogar no Google, tipo, joga badminton no Google. Se tiver mais de 5 milhões de pesquisas, aí pode ser citado. Mas se aparece lá igual o seu nome, você joga Rodrigo Florencio e aparece 5 buscas, meu, vergonha alheia você.
Não, o badminton. Ele foi um dos primeiros esportes olímpicos. Os únicos esportes desde o começo são atletismo, natação, esgrima e ginástica artística. Ginástica artística, mas bem, vai lá.
Imagina o Hércules dando saltinho de colã.
De saia, né?
Jogando uma argola de pedra pra cima e pegando de volta.
E pegando com o tente, né?
Dando aquela piscada pra...
Vocês estão muito homoeróticos, para aí com essas coisas.
E badminton, basquete e vôlei, eles também estavam no primeiro programa, mas só como esporte de demonstração. E aí depois acabaram entrando pro quadro completo dos esportes olímpicos aí. Então badminton já joga um petequinha desde o começo. Então já tem ginástica, artística e badminton desde o começo.
Então, isso é, pro ouvinte visualizar, badminton, nem todo mundo tem tempo de ficar procurando no Google enquanto ouve, né? Então, badminton é um cara com uma raquetinha e aquela merda daquela petequinha. É quase um tênis de peteca, entendeu? E é muito bom, porque parece um esporte que foi criado no Mi Sports, né, cara, da Nintendo.
Cara, vocês estão zoando, mas aquela peteca, ela chega até 400 km por hora.
Chega! Se você jogar no espaço... chegar mesmo.
Deve chegar com a força de um meteoro, né?
Cara, eu como faço parte do comitê regional de badminton, eu queria esse espaço pra poder chamar os geeks pra praticar. Só avisando que foi criado pelos militares ingleses no século XIX, lá na Índia, uma cidade chamada Pune. Então o esporte ele começou com esse nome de Pune. Ele foi trazido em 1873 de volta pra Inglaterra, na casa do Duque de Gloucestershire. E a casa dele se chamava Casa de Badminton. Aí o jogo começou a se chamar Badminton porque Gloucestershire era foda de falar.
Whatever, ninguém vai jogar essa merda, cara. Vamos pro próximo.
Obrigado a todos, me aceitem no Face.
Uma disputa intensa, todos querem o ouro.
Então vamos pra arqueirismo, é isso? Arqueirismo, arquismo, como que chama essa porra? Arquizice?
Arqueirismo, uma coisa assim, arco e flecha, porra.
Ah, tá.
É, vamos chamar de arco e flecha, jogos vorazes.
Quando alguém fala arco e flecha, eu já imagino aquele índio com aquele, com aquela arquinho feito de madeira.
Cara. Eu imagino o Legolas.
Tá precisando assistir uns filmes aí, eu vou te indicar.
Eu imagino o Legolas.
É, então, mas vai ver o arco das Olimpíadas é o Tech Ball do Turok, cara. É todo fodástico. Só faltou a flecha explosiva, cara.
É o arco composto, rapaz. 2D8 aí.
Vixe, toma essa, mano.
Toma essa.
Tomei um ataque de oportunidade.
Toma virou uma bomba de efeito moral.
Tá, Maroto, como que é o arqueirismo, então?
Cara, fiquei com medo de comentar depois desse. O arco dos olhos dourados aí, sei lá.
Tá, a Katniss vai estar em Londres?
Então, não, na verdade não.
Ah, que merda.
Bom, só pra o geek saber, é uma prática bem bacana, arqueirismo.
É.
Flecha, pra aqueles que não sabem.
Maroto tá falando de propriedade, tá, galera? Com certeza ele já praticou.
Não, eu tentei comprar uma balestra, né, mas aí tava meio caro. Não tava tão caro, na verdade eu fiquei sem dinheiro. Mas se vocês quiserem, eu arrumo uma balestra legal por R$350. Não é um arco composto, mas dá pra brincar. E dá, tá, pra matar alguém.
Tá, e nas Olimpíadas?
Nas Olimpíadas, o interessante, só pra gente colocar algumas regras, no arco e flecha nas Olimpíadas, o tiro ele é disparado a uma distância de 70 metros do alvo. O alvo ele tem 1,22 m de diâmetro, um alvo redondo lá. Aí tem aquelas divisões, vários círculos dentro, até aquele pequeno no meio, que é o bullseye, né, que é o alvo.
Uhum.
E vai haver uma diferença de pontuação para cada lugar que ele acerta. E ele tem 36 flechas para atirar, sendo de 6 em 6, né? 6 séries de 6 com 4 minutos cada uma.
E o foda do arqueirismo é aquela coisa de calcular o vento, né, cara? Isso é demais, cara.
Pô, velho, é mó difícil fazer isso no Wii, velho.
É, no Wii.
Chupa o dedo, coloca para cima, né?
Caminha pro alto.
Nada, hoje em dia é tudo computadorizado, né? Eles colocam num tipo num telão, né, ô Maroto?
Porra, cadê o amor, cara?
É, ficou bem mais fácil, né, cara?
Na minha época era melhor.
É.
Na minha época, a gente amarrava uma sacola num poste, tipo biruta de ponto, e ficava olhando pra ela, pra saber de onde veio o vento.
E atirando, o pessoal passava na rua.
É, só com a estrutura de um pipa, tá ligado? Quando você pegava o pipa, rasgou, aí você pegava a vareta e a linha e fazia um arco.
Nossa, eu fazia muito isso, cara, com um galho, um tipo de galho flexível que tinha numa árvore lá perto de casa. Ó, fui parar na infância agora.
Eu era muito maldosa, meus amigos brincavam de arco flash e eu fazia aquelas arminhas com cano de PVC e bichinho na ponta, assim, tá ligado? Tacava milho na galera com cano de PVC.
Milho? A minha munição era feijão, cara, só que daí a gente começou a passar um pouquinho de fome lá em casa, eu tinha que parar com essa brincadeira.
Você era a única pessoa que atirava e corria pra recuperar.
Uma disputa intensa, todos querem o ouro!
Essa daqui a gente deixa com o Edson, basquete, que ele é especialista na parada, que lá no Overtime eu sei que eles falam muito de basquete. São basqueteiros lá no Overtime.
Eles são os basqueteiros de primeira, papapá.
Falando do basquete, dá pra gente ter uma ideia de como é a história das próprias Olimpíadas e dos esportes coletivos, né, nas Olimpíadas. O que acontece? Quando começaram as Olimpíadas, os esportistas, eles tinham que ser amadores, tá? Sempre foi um evento pros amadores.
Era tipo a galera participando? Todo mundo que quisesse participar podia, é isso?
Não, então, podia ser profissional, não podia estar inscrito numa liga profissional, por exemplo.
Ah, tá, entendi.
Isso, é. Tinha que ser um amador, mas você tinha que passar, tinha que fazer aqueles tempos mínimos, né? E a mesma coisa era com os esportes coletivos. O país montava um time e mandava, mas nunca podia ser um time profissional. Por isso, por muito tempo, a Rússia, ou na época a
União Soviética,
é
isso?
É isso.
Ah, tá.
A União Soviética vencia muito nos esportes coletivos, porque eles não tinham uma liga profissional, porque eles eram comunistas, né? Então, então qualquer esportista lá era amador, considerado amador. No basquete, isso veio até bastante tempo próximo aqui. Até 92, permitia que algumas ligas profissionais participassem, mas não a NBA em si, tá? Então, se você praticava basquete profissional na Ucrânia, você podia jogar pela Ucrânia lá, ou pelo país que você tivesse nascido, mas se você jogasse na NBA, não. Mesmo se você fosse de fora dos Estados Unidos.
É porque a NBA é o concurso, né? Só os monstros que jogam lá, daí fica meio desigual, não é?
Os Estados Unidos mandava uma equipe de universitários, só que a Rússia mandava o time completo, gigante. Você imagina, 1 zilhão de 5 russos na quadra de 2,15 metros.
Só os Svarovski.
Contra um monte de moleque. E aí, a Federação Americana de Basquete, né, foi atrás de conseguir que os jogadores da NBA pudessem jogar. E eles conseguiram a liberação.
Daí foi lá o Shaquille O'Neal e deu o troco, né?
Pois é, não era o Shaquille O'Neal ainda, né?
Ah, tá.
Mas pra vocês terem uma ideia, o timinho tinha Charles Barkley, tinha Larry Bird, que só não tem o bigode mais da hora que o meu, tinha o Magic Johnson, que acabado de saber que tinha HIV, acabaram de jogar basquete, e tinha Michael Jordan.
E tinha o Pernalonga.
Pernalonga.
Melhor filme de basquete é esse, cara.
Cara,
melhor,
o pior que eu,
cara, melhor.
Pior que eu não acompanho basquete, mas eu conheço todos esses nomes que você falou, sabe por quê? Porque eu jogava NBA Jam. NBA Jam, cara.
O NBA, aquele Larry Bird cabeçudo com aquele bigodinho, era muito fantástico,
né? Era muito bom, cara. Era o Jam, né, que era de dupla.
Era. Se enterrava, ele falava, pum, chacal.
Nossa, era muito bom, cara. Era demais esse jogo. Que você
fica... Bom, de verdade, só conhece os times por causa dos videogames.
É, exatamente. Os caras ficavam on fire, né? Que, é, aliás, é uma expressão que existe de verdade, né? Cê, tem jogador no basquete que acerta duas, três cestas de três seguida, o cara fica infernal, cara, porque aumenta
a confiança dele.
Isso, a confiança dele, o cara vira um inferno dentro da quadra.
Aumenta o taco dele, né?
A barra de confiança aumenta ali e tal.
Oi, no NBA
ele pode ficar especial.
No NBA Jam, se você ficava on fire e fazia três cestas, você ficava on fire blue, que daí, da onde você arremessava, a bola caía, cara.
Muito bom. Que fogo a bola, né?
É, muito bom,
velho. Uma disputa intensa, todos querem o ouro!
Não, e aí todos os jogadores do Jam, né, montaram o Dream Team, e você deve ter ouvido falar, não sei.
É, daí que veio o Dream Team, então.
É o time mais famoso do basquete todos os tempos.
Que era aqueles caras que eles colocavam a mão pra frente assim, né, e os caras não conseguiam alcançar a bola, né?
Eles são Globetrotters.
Eles nem eram os mais altos, cara, mas a habilidade era tão absurdamente maior que eles ganharam, a média de pontos que eles faziam a mais era 40.
Nossa, cara.
E a partir daí liberaram a NBA, né? Então, os outros países começaram também a levar jogadores da NBA, começaram a formar mais jogadores também, o basquete começou a se internacionalizar cada vez mais.
Daí subiu o nível, né, cara? Subiu o nível.
Foi muito pra cima. Só que aí os Estados Unidos voltou a ter uma média muito grande de vitórias em Olimpíadas, até que teve o Nightmare Team, e aí a história de derrota deles, voltando a ganhar só nesse último ano aí, nessas últimas Olimpíadas.
Ah, é? Nightmare vem, tipo, uma referência ao Dream, virou Nightmare?
Time de merda.
É. Ah, que da hora, cara. Não sabia dessa, muito bom.
Isso é. Eles não divulgam as merdas, só divulgam coisa boa, né?
É, né? Ninguém faz filme sobre o Nightmare Team, né, cara?
Uma disputa intensa, todos querem o ouro!
Saindo agora do estádio fechado, né, que deve ser uma beleza, esse estádio de basquete das Olimpíadas de Londres, vamos pra praia. Vôlei de praia, que tem aquelas mulheres com pernas torneadas.
Cara, quem não assiste vôlei de praia, meu?
É.
Sério, mano.
Vôlei de praia é playboy sem censura, cara.
Cara, eu decorei todos os sinais que elas fazem quando vão sacar. Na bunda ali, sabe qual é que é?
Que lá tem outro sentido, tenho certeza, cara. Tem nada a ver com o jeito que a mulher vai sacar, velho. É alguma coisa de sensação que ela tá sentindo no momento. Bom, vamos lá. 24 equipes com 48 homens e 48 mulheres irão disputar os jogos. A quadra mede 16 por 8. Nossa, vendo pela TV parece que é bem menos, né, cara?
Agora você imagina a pessoa saca lá do outro lado, tá você e um colega do lado cobrindo 8 por 8.
Né?
Imagina, cara, que mergulho do Pelé você tem que dar pra pegar a bola.
Mergulho do Pelé? Acho que errou o esporte.
Pode jogador de vôlei, né?
Não é à toa que são atletas, né, cara? Você já foi num campo oficial de futebol e viu o tamanho do gol? Velho, é incrível. Você olha assim e fala, cara, por que não, as partidas não terminam 15 a 15, tá ligado? É muito enorme.
48.
É, parece que, meu, é impossível pegar tanto as pelotas.
É, bom, falar em futebol, uma medalha de ouro que o Brasil nunca ganhou, né?
É, nunca ganhou e vamos ver, né?
Vai caminhando pra não ganhar de novo.
Vai caminhando pra não ganhar de novo, porque essa é o Mano Menezes tá tentando acertar a seleção já com a galera novinha, né, cara?
Acertar na cara, né?
É, e não consegue, cara. Vai ter que dar uns...
Acertar a cara deles.
Tem que dar uns tapas nas caras desses moleques aí pra ver se vocês tomam vergonha. Na cara.
Uma disputa intensa, todos querem o ouro!
Eu vou falar uma coisa aqui que muita gente vai querer me matar depois. O boxe é o máximo que eu consigo assistir de esporte de luta, cara. Porque passou do boxe pra mim, já é estupidez já, cara. E ali
por que você não assiste MMA?
Não assisto, não gosto, cara. O boxe...
Olimpíadas... Eu não assisto, eu não gosto. Eu bato nas pessoas, mas não gosto de assistir.
Ela só gosta dela ser violenta, nada de seus outros ser violentos.
Não pode isso, não.
Mas você ser violento na vida real é porque você teve um motivo, você se esquentou com alguma coisa. Agora, velho, você entrar num ringue pra se acabar com outro cara e mais de 200 mil pessoas aplaudindo, cara, é o cúmulo da estupidez humana. Mas vamos lá, não vou nem falar muito disso.
Eu também acho. Aí tá aí a prova pra vocês que falam que videogame deixa os geeks violentos.
É, cara.
Isso é mentira.
O boxe ainda, meu, tem a luva, tem aquele jogo de pernas e tal, tem a técnica. Não que os outros esportes não tenham, só que, meu, você não vê num jogo de... numa luta de boxe, nego sair carregado, tá ligado? Mas vai sair com o olho roxo e tal, que é normal do esporte.
Nossa, não tem... e o UFC, meu? Só falta o cara dar um fatality e arrancar a tia do outro, velho. É horrível.
É, galera, meu, eu não me sinto bem. Fala aí, Ezio.
Amiguinhos.
Agora ele vai bater na gente.
O boxe não aleja nas Olimpíadas, tá? O cara sai carregado assim, desmaia.
Eu sou daqueles que via boxe na época do Mohamed, O cara caía no chão, já chegava todo mundo em cima e não deixava nem ver o que aconteceu, né, cara?
Pois é, cara. Então, ali rola morte, é murro na cara e tal. Eu também gosto de boxe. E as lutas olímpicas, acho que de todas, o boxe é a mais violenta, tá? Porque as outras são aquelas lutas de ponto, sabe? Acertou, separa, ponto.
É, greco-romano.
É, mó legal, a luta de karatê também.
Não, tô falando assim que o objetivo é espancar o cara e fazer o cara desistir.
É, sim.
É, porque judô, por exemplo, é um esporte muito foda, cara. Apesar de ser foda você ficar assistindo.
Nas Olimpíadas o boxe também é por ponto.
É, eles não deixam dar nocaute? Como que é?
Então, você pode nocautear, mas é muito raro. Ah. Eles têm proteção no rosto e tal. Os lutadores não são os lutadores profissionais, tá? No boxe. Então, só pra estragar a festa de vocês...
Só pra jogar outra bomba de efeito moral?
Eu vim pra estragar tudo a merda, né? No podcast hoje. A voz da razão, Edson Risato. Mas é isso aí, as lutas nas Olimpíadas elas são bem pouco violentas, a maioria delas é por ponto. O lutador vai mais pra conseguir acertar do que realmente conseguir acertar com força.
Ela segue a linha, por exemplo, do Taekwondo, que você tem que acertar o ponto no peito, cabeça e tal. Não é tipo derrubar o maluco. Eu, pelo menos, nunca vi um nocaute nas Olimpíadas. É claro que já deve ter tido, mas é outra pegada, é totalmente técnica mesmo.
É isso aí. Então, mais um motivo pra eu gostar do boxe, principalmente nas Olimpíadas, então. Agora, MMA, se chegar nas Olimpíadas, fodeu, cara.
MMA, hoje, tá muito mais segura, já foi a época que realmente era morder a cara, morder pescoço.
Era terra de ninguém, né?
Já foi a época do Pride japonês, né?
Exato, é. Hoje é mais caro.
Hoje em dia os caras chegam a parar a luta, né, cara? Quando vê que vai dar merda, antigamente. Entra dois, sai um. Mas beleza, vamos pro próximo.
Hoje o juiz tá mais lá pra marcar o tô vendo que vai dar merda do que pra separar a luta.
É, né?
Are tired of all the pictures in the words, 'cause you are in them still.
O Maroto já praticou canoagem, né, o Maroto?
Não, na verdade foi rafting, que é bote.
mesma merda, só que você vai com uma galera.
Então, mas aonde eu pratiquei ali, onde é mesmo? No Rio Juquiá, em Juquitiba, lá é feito a etapa nacional de canoagem slalom, cara. Então no Rio tem as marcações, que a canoagem slalom assim, é um barco single, o cara vai com as pernas enfiadas nesse barco, ele é fechadinho, assim, dá até aquela impressão que se o barco virar, você morre, vai ficar presa, tá ligado? E o mais impressionante é que o cara, ele desce essa corredeira e ele tem alguns desafios, que é passar no meio de alguns anéis lá, anéis não, portais que eles chamam, são duas madeiras penduradas no alto, assim, dependendo da cor ele tem que passar no meio ou dar uma volta completa. Imagina a força no braço. Ele passa, por exemplo, pela direita do portal, dá a volta girando para a esquerda e passa de novo pelo meio. Ou seja, tem vários desafios na corredeira que ele tem que seguir e tem que pontuar mais por causa dos portais e chegar em menos tempo. Então lá no Rio Juquiá, a gente fez a descida em mais ou menos 2 horas e meia. O instrutor estava falando que tanto no rafting profissional quanto na canoagem slalom, eles descem aquilo ali no máximo 15 minutos.
Nossa!
Nós fizemos 2 horas e meia de remo, imagina isso.
É um esporte meio, sei lá, eu não sei se essa é a palavra certa, mas ele é injusto, né, cara? Porque as condições ali da corredeira, elas vão variando durante o tempo, né? E se o cara pega, sei lá, uma hora que o rio tá mais rápido, sei lá, e ajuda ele, ou atrapalha, né, no caso do slalom, de você ter que ficar fazendo zigue-zague. Eu acho meio estranho esses esportes que tem que contar com a boa vontade da natureza, cara.
Então, justamente, a maioria dos esportes náuticos, eles se encaixam nessa questão da injustiça, né? Você tem a vela, por exemplo, que depende totalmente do vento. E querendo ou não, na vela, às vezes, 30 metros à sua frente, o vento tá favorável e ali onde você tá, não está.
É, né, cara?
Lá na frente tá decolando praticamente pra lua, ele já tá na sua frente, ele acaba decolando ainda mais e você ali esperando o vento bater onde você tá.
E em canoa tem outra modalidade que é o sprint, né? Que daí é velocidade, né? Não é a questão do slalom.
Isso aí é totalmente diferente. Isso aí não é um slalom, então você não, né, não é nem na corrida.
Ah, tô vendo aqui, aqueles que é uma canoa enorme, né, cara? O cara é um pontinho no meio e tem, tipo, 6 metros de canoa pra cada lado dele.
É, então, o sprint é isso, é a velocidade. Então é feito num lugar plano, bem calmo. E aí as equipes se posicionam numa linha de largada e tem que chegar o mais rápido possível do outro lado. O legal dessa canoagem sprint é ver o quão coordenado que os caras são na remada, né, meu? É um negócio absurdo.
Nossa, eu não...
Eu sei que, olha, já, eu vou falar, viu? Ping-pong já virou esporte olímpico, tô esperando até hoje o xadrez virar.
Olha, para o seu conhecimento, Marina, não está tão longe, porque o xadrez, Marina, ele já é reconhecido pelo COI, né, o Comitê de Organização Olímpica, ele só nunca foi jogado, mas se ele conseguir um país que tente fazer com que ele seja um dos esportes aceitos, ele já tem um pré-empurrão, assim, né, um esporte que nunca foi praticado, mas ele já é aceito pelo comitê.
Ah, ia ser o primeiro esporte, assim, podemos dizer, mental das Olimpíadas, ou temos outro que é nessa pegada?
Ah, mental você tá sendo injusto, né, Douglas? Porque, imagina, o cara do arqueirismo, por exemplo, ele tem que ter uma concentração mental fodida.
Ah, não, mas eu tô falando de um que só dependa disso.
Ele, acho que ele quis dizer, é o primeiro esporte sedentário.
Não, é um que só dependa da mente, entendeu?
É um que possa participar um gordo, você falou.
É, não, mas até aí tem sumô, não deve dar
pra ver. Sumô
olímpico, porra!
Ah, mas tem, cara, no Japão. O Japão deixou passar essa? Duvido, cara. Duvido que não teve sumô na Olimpíada do Japão.
Não, mas sabe um outro esporte que eu acho que eu ia torcer muito se virasse olímpico? Pôquer. Já pensou que louco, cara?
Ah, não. Aí você tá querendo avacalhar já, cara, com as Olimpíadas.
Pode. É um esporte mental e com blefe, meu.
Tô 5 medalhas de ouro no meu comitê.
É. Nossa, cara, é muito louco. É um esporte com ironia.
O Willy Wonka ganharia todas as medalhas.
Ciclismo, então, BMX primeiro, que é o com as rodinhas pequenas, que eu gosto mais, que é aquela corrida que tem uma pista, certo, com não sei quantas voltas e um monte de obstáculos que você tem que ficar pulando, que sempre um cara capota e leva mais uns 30 junto com ele, muito bom.
Cara, e o legal de BMX, de BMX, né, pro geek que não estiver entendendo...
Nossa, agora você foi muito didático, cara.
Olha, eu tô escrevendo no Google BMX com Q, S, tá ligado? Bom, pra quem não viu uma competição de BMX, cara, é uma coisa muito alucinante, porque eles têm uma pista de terra cheia de daqueles calombos, assim, e curvas inclinadas no própria terra.
É muito bom ver o Maroto transformar rampa em calombo, né?
E assim, não é aquele negócio que a gente imagina que o cara dá uns 3 pulos do tamanho da lua. Na verdade, o legal do BMX é que você tem que evitar o pulo para poder ir mais rápido. Então você vê os caras passando por 3 rampas seguidas, praticamente não mexe o corpo dele, só a bike sobe e desce assim no controle do cara.
Ah, é muito bom, cara.
Não é aquele pulo de filme de sessão da tarde, tá ligado? É um negócio bem controlado, vale a pena assistir. Começou, o esporte ele iniciou agora em 2008 em Pequim, foi a primeira aparição dele nos jogos, o BMX em si.
E é legal que esses caras usam a bike sem banco, né, cara? Eles praticamente não sentam.
Sei não, viu?
Banco, você errar, enfia a bike no
Né? Na França essa modalidade foi cogitada, mas não tinha muito país pra fazer.
Na França é BMX com pino de segurança.
Na França é BMXXX, velho.
Vixe, é isso aí já. O cara foi além.
Vamos pro mountain bike, então. Mais uma modalidade ciclista. Que daí, qual que é desse mountain bike que eu não vi muita diferença?
Geralmente o circuito de mountain bike ele é bem maior, tipo, vai, por exemplo, 1,3 quilômetros. E ele consiste em uma corrida com alguns desafios, por exemplo, pedras. Não é bem BMX, sabe?
Pedra, papel, tesoura, né?
Nossa.
Ah, mas eu saquei aqui qual que é. Ele não é de voltas, né? É um track, né?
É um circuito de 4,7 quilômetros e ele vai passando por caminhos de pedra, subidas, ou seja, vários desafios no caminho para você chegar primeiro. Inclusive, teve um campeonato que eu assisti, francês, se eu não me engano, que é esse mountain bike que era feito dentro de no circuito urbano. Cara, imagina umas escadarias antigas, assim, aquelas de, sei lá, uns 500 degraus. O cara desceu aquilo ali, tomou um rola, gente, no começo da escadaria.
No começo, né? Muito
Nossa,
esperto.
Nossa, desceu a escadaria rolando.
Eu nunca vi tanta gente caindo e se fudendo ao mesmo tempo, imagina...
E então, na França é bem comum, né, esse esporte, pelo que eu sei. E olha que eu não sei porra nenhuma, mas na França esses esportes urbanos, tanto que tem o Le Parcours lá e tal, que inclusive já vira modalidade olímpica, vocês vão ver.
É verdade, tem que virar porque a gente se candidata, né, Douglas?
Aham. Não sei do que você tá falando.
Pô, o Douglas era mó ninja lá no condomínio ou era o Diego Gordão que pulava do gás?
Não. Ah, o Diego Gordão. Ele devia ir lá pro Partoba, né? Diego Cordão. Beleza. Deve mandar muito bem mesmo no parkour.
Esse cara é uma lenda, cara.
Só pra fechar, então, o mountain bike entrou nas Olimpíadas em 96, em Atlanta.
Nossa, cara, sabe que joguinho que tem mountain bike? Vocês lembram do Mega Drive que tinha aquele Summer Sports?
Nossa, aquilo era...
Eu sou do Nintendinho. O mountain bike do Nintendinho. Aquilo era foda pra caralho.
Putz, você tinha que pular uns troncos, desviar de umas meninas na praia. Muito bom. De umas bolas.
Patins que era na praia que você levava uma casca de banana.
Fora a imaginação que você tinha que ter, né? Pra adivinhar que aquele amontoado de pixel era uma mina na praia.
Tinha uns caras que tocavam uma ainda.
É, a imaginação antigamente era bem maior, cara. Hoje em dia tá tudo muito fácil. Mas vamos lá, cycling, agora road, né? Que é o mais comum, que é pega um asfalto lá e...
Agora é o ciclismo em longas distâncias. Então é aquele, inclusive, que o cara, ele preza muito mais por guardar a velocidade pro final pra não se cansar, porque querendo ou não... Eles percorrem 250 quilômetros no masculino e 140 quilômetros no feminino.
Haja barrinha de estamina, hein?
E além disso, tem aquela fodástica que inclusive tinha no jogo de Olimpíadas do 64 que eu jogava, que é aquele track, né, que é dentro de um salão, geralmente pista oval, né, maroto?
Cara, esse track, esse ciclismo track, é a coisa mais absurda que eu já vi, porque, meu, é emocionante. Você tem dois caras correndo numa pista oval, geralmente o piso é até de madeira.
Não, não é dois caras não, cara, é uma galera. Não,
geralmente é um contra o outro, cara, tipo...
Não, mas aqui, pelas fotos que eu tô vendo aqui no site, é uma galera.
Tá, então deve ter, tipo, grupos e tudo mais. Mas assim, são velocidades absurdas mesmo. Os caras, eles correm, se não me engano, a pista tem 250 metros, é oval. E se não me engano, acho que são três voltas. Então, três ou duas voltas. Então o cara, ele vai na moral na primeira. Daqui a pouco, meu, o cara começa a pedalar que você não vê mais nem os movimentos.
E a bicicleta desses caras é pura tecnologia, né, velho? Fala que é leve demais essas bicicletas.
Isso, justamente. Essas bicicletas aí são todas de material que a gente só vê na NASA, tá ligado?
É, tanto que...
eles até têm uns LEDs, assim, ao redor. Meio tronco.
Ah, não, só pra... na NASA, deve ser alienígena essa porra, né?
Daquele material que caiu lá naquele... Ih, esqueci a porra do lugar que caiu o disco lá.
Área 51.
Não, não é Área 51, pô. É o nome de um estado lá, de uma cidade. Esqueci agora.
Varginha.
Varginha. Do track, a pista, ela tem um ângulo de inclinação de 42 graus na parte mais inclinada. Você imagina... Você pegar a beira ali da pista, você tá quase beijando a nuca do cara que tá na parte baixa.
Quem jogou Mario Kart sabe bem o que é isso. Vamos pra diving agora, que é conhecido como salto ornamental aqui no Brasil brasileiro. É isso, né, cara? O difícil dos caras é fazer aquele monte de pirueta e cair retinho na água.
E não pode deixar a água cair pra fora.
É, tem que...
Não pode espirrar a água.
Tem que espirrar o mínimo de água possível e se der barrigada, o cara morre, né, naquela altura.
Não, e o complicado do diving, do mergulho, é porque eles têm uma série de digamos assim, manobras obrigatórias que ele tem que cumprir. E algumas especiais que dão mais pontos, né? Quem já jogou aqueles... track and field.
É, track and field que tinha.
Que tinha essas modalidades, virou profissa. Então você tem que cumprir várias etapas e fazer algumas mais difíceis pra ver se você ganha. E assim, a altura até 10 metros o trampolim. Então,
lembrando que o participante escolhe, né?
Ele escolhe a altura.
Qual você vai fazer e aí ele tem que executar aquilo que ele disse, né?
Ah, tá. Não vale bola fora da caçapa, né? Não vale cagada.
Exatamente.
Ele escolhe uma rotina e divulga pros juízes e vai lá e executa. E o juiz vai pontuar já sabendo qual é a rotina que ele ia colocar em prática.
Ele escolhe uma rotina. Ô, juiz, eu vou acordar, tomar café, daí eu escovo o dente, tá? Aí se ele fizer errado...
Practical joke, né?
Seu bicho. Mas só pra fechar, então, eles pulam de até 10 metros de altura numa piscina que tem 5 metros de profundidade.
Olhando assim, 10 metros, você acha que é pouco, né? Mas você vai no clubinho que tem aí na sua cidade e vai naquele trampolim de 2 metros, você fala, ah, beleza, tranquilo. Quando você sobe lá em cima, já dá um cagaço.
Você senta na beirada, né? Você não pula. Você vai na beirada, senta e se joga.
Senta na beirada. É. Esse negócio de senta na beirada 10 metros, pra mim, qualquer 10 centímetros é muito pra vocês, eu não sei.
Isso daí é trauma de infância, hein, cara? Esse cara fica revisitando muito esse assunto. Deve ter conhecido o Michael Jackson, mas vamos lá. Próxima modalidade, que é hipismo. Em inglês é equestria. Esse eu acho muito foda, cara. Você transformar um animal como parte do seu corpo, praticamente, né?
Cara, é lindo. Eu já tive um cavalo.
Animal parte do seu corpo.
Não, não. duplo sentido e me lança uma dessa. Vou levantar, eu vou embora. Depois.
a Marina falou que já teve cavalo, cara.
Já tive um cavalo.
Putz, mas você guardava ele aonde? Você mora na fazenda?
Era então, tudo velho. Tipo dela, que nem você, Doug.
Foi assim, meu pai bebia muito, né, velho?
Meu ainda bebe, só pra constar.
Não, bebia álcool. Aí um dia ele chegou trêbado em casa com um cavalo.
Você tá de sacanagem.
Não tô, velho, falando sério, ele chegou em casa com um cavalo. A minha mãe olhou e falou, mas que porra é essa?
Isso era o mínimo que ela tinha que falar, né?
Aí, porra, tava barato, achei, aí o cara vendeu e eu comprei.
Eu não tô acreditando nisso, cara.
Eu juro, cara. Eu juro
que você. Um potro na garagem do lado do gol.
Não, e pior que não era um potro, cara. Era um cavalo grande. Aí eu falei, você quer comer esse cavalo na garagem, seu retardado? Por nossa, sorte, mano. A gente tinha uma casa na praia. E aí a gente deixou o cavalo lá. Só.
Cavalo caiçara.
Só que a gente tinha um caseiro. E o cara era jamaicano.
Ele comeu o cavalo.
É, ele deve ter comido muito aquela égua.
Ah, era uma égua?
Puta. Era uma égua, cara. Porque eles rolavam juntos no chão. Eles brincavam de pega-pega.
Essa história tá muito além da imaginação.
Eu tô falando sério, cara. Eu linko aqui cada parente meu no Facebook pra vocês perguntarem por inbox, cara. E eu sei que depois de uns 2 anos, a égua e o caseiro sumiram.
Voltaram pra Neverland, pô.
O caseiro fugiram pra casar, né?
Ou a égua e o caseiro fugiram, ou a família inteira parou de beber e imaginar coisa, né?
Imaginar que tinha uma casa na praia.
Imaginar que o caseiro era jamaicano. Cara, vocês são muito underground, cara. Antes de ser legal, eles já viajavam pra terra do nunca.
Depois que eu levou meu cavalo, acabou minhas aulas de piso.
Mas vamos falar do esporte em si, né, cara?
Cavalo não tinha um chifre na testa, não, né?
Hello? Is someone there? What? What do you want?
Charlie!
Yeah, give me a heart attack, that's fine.
We're from the future, Charlie!
Oh, I bet.
The world is in peril! All that is good has been consumed by evil! The end is nigh!
Qual é o nome daquele cavalinho, Doug, do vídeo do YouTube?
Charlie.
Ah, o Charlie.
Charlie, pô.
Nossa,
Charlie.
Vamos linkar o Charlie.
Vamos linkar com o cavalo da Marina.
Aí, olha que tinha bastante arco-íris aí naquele. Bastante Doug.
Voltando ao hipismo, então, cara, eu não gosto desse esporte porque, assim, além de ser um esporte elitista, tirando a Marina e o jamaicano, só pessoas de alta posse podem se dar o luxo de trabalhar com esse esporte. E assim,
foi o mais bêbado que veio com o cavalo, né?
Né? E assim, é um esporte que, na ótica de preservação de animais, é muito cruel, cara, porque eles têm que despachar os animais de tudo quanto é lugar do mundo pra Olimpíada. Você acha que isso é legal? Imagina.
Ah, cara, mas a tecnologia vai evoluindo e hoje em dia eles devem conseguir tratar de um jeito que não...
Mas tem outro ponto que é muito cruel com os cavalos. Por exemplo, durante as provas, eles exigem demais dos animais.
Isso é.
E às vezes, se eles não batem as metas, o cavalo é descartado, cara.
E tem aquela questão também do sacrifício.
Bota no lixo orgânico, né?
Aproveitando que vai ser sustentável, né?
Exato.
Então, mas o cavalo ser descartado, Marina, não é um problema pro cavalo, né, cara? Ele acho que ele agradece e dá graças a Zeus dos cavalos.
Zeus dos cavalos.
por ter sido descartado, né,
mas
cara?
Eles são maltratados por isso, entendeu? Eles recebem.
Ah, sim, é. Vão parar de ser escovados todo dia. Aquela coisa, né?
Tá bom, vocês três são vegetarianos também.
Não.
Ah, caralho, que cavalo, pô.
Próximo esporte, esgrima. Fencing em inglês. Esgrima, cara, eu nunca entendi. É questão de ponto também, é onde você cutuca. É o esporte do Facebook, cara.
Cara, esgrima é só acertar o cara com a ponta da espada.
É, mas cada pedaço do corpo vale um ponto, né?
Então, cabeça elimina, né? Se eu não me engano. E o resto. E aí o peito, é.
Ah, não sabia não. Uma cutucada na jaca, então, elimina.
Eu acho que a da jaca você já ganha, eu acho. Eu não tenho certeza. Eu tô aqui cagando regra total.
Não, mas tranquilo. Acho que é isso. Todo mundo sabe, né, cara? É aquela espadinha fina, a agulha da área, e dois caras com uma máscara de proteção de abelha.
E é um esporte antiquíssimo e tava entre os primeiros a ser praticado nas Olimpíadas e nunca deixou de ser praticado.
Tá, eu vou contar uma história aqui que vai fazer a esgrima subir no conceito da gente. Em Paris, em 1924, o time italiano de esgrima e o time húngaro entraram numa treta forte e foram resolver na rua, numa batalha real de esgrima.
Olha, hein?
Valendo mesmo, tipo, sem proteção, vamos se matar. Tá? Imagina.
Eu achei que seu pai tinha enchido a cara e comprado uma espada na promoção.
Um cavalo junto, né?
Toque, maroto, você vai chamar ela de agulha.
O pet novo do Skyrim, você pode lutar no cavalo, pô.
Então, galera, só pra eu não esquecer, a minha abertura que eu falei sítios, altios e fortios, quer dizer, é o primeiro lema das Olimpíadas, quer dizer, o mais rápido, o mais alto e o mais forte. Só pra constar aí, porque eu falei...
Ah, cara, eu fico com vergonha assim, cara.
Vamos pro próximo esporte?
Vamos, e é futebol.
Ih, que é isso?
Que é isso mesmo?
Sai fora.
Futebol que a gente fala que o Brasil nunca foi campeão olímpico, há uns tempos atrás incluíram a versão feminina do futebol, né, que não tinha até então. E é isso, né, cara?
Futebol que também era praticado só por amadores, e aí a Rússia por um tempo foi campeã também, e agora é liberado pra qualquer um, mas tem limite de idade.
Tem limite de idade, mas pode entrar uns 3 ou 2 assim.
Tanto nominados que você pode levar. A gente tá comentando isso no overtime, cara, seria muito interessante se todos os esportes, talvez não vôlei ainda, mas porque o vôlei é muito mais disputado, mas os esportes que tem uma discrepância maior com o basquete e o futebol...
Adotassem essa parada, né?
É, que nem o do futebol. Porque o futebol você percebe que outras seleções, né, outros países conseguem ganhar, né?
Marrocos, esse pessoal da África geralmente, porque a geração nova deles é boa, né, cara?
E aí aplicar isso também no basquete, por exemplo, que tem uma discrepância muito grande, né?
Uhum. E não tem muito o que falar de futebol, né, galera?
Deixa eu só colocar duas curiosidades pro ouvinte. Agora em Londres 2012 serão usadas 2.400 bolas de futebol durante a competição.
Nossa, o ouvinte vai dormir muito melhor agora.
Cara, muito bacana.
É bola da cupal, né, meu?
Olha, baixou o Sérgio Malandro.
E outro fato interessante é que em 1928, nos Jogos de Amsterdã, foi a primeira vez que uma final olímpica de futebol teve dois jogos, porque teve um 1-1 entre a Argentina e o Uruguai. Aí não sei por que diabos carga d'água, em vez de ir pra pênalti, essas coisas, teve um segundo jogo. Aí a Argentina ganhou, o Uruguai derrotou a Argentina por 2-1.
Ah, legal.
O Uruguai que tem uma dinastia muito grande no futebol aí, cara, nas Olimpíadas.
A galera nova do Uruguai é muito boa.
A Celeste Olímpica.
O que a gente fala de ginástica artística? É aquele que tem várias modalidades, né? O cara no cavalo, nas argolas e... Sabe tem
muito. Anima, cara, da ginástica artística? Você pensa, pô, ginástica artística, né? Ginástica artística não é essa que você tá falando, que é a ginástica olímpica, tá? A ginástica artística é aquela com as meninas com fita, arco...
Então, cara, mas eu tô vendo aqui no site, tá? Gymnastics Artistics.
Caguei regra pra caralho.
Não, tem a rítmica e tem a artística.
Não, essa que eu falei.
Larga na mão do Ed.
Não, essa que eu falei é rítmica, falei merda pra caralho.
Meus parabéns.
Larga aí, Douglas.
Agora você coloca o áudio.
Tá vendo, ouvinte? Olha o especialista que a gente arranjou.
Esporte americano, ginástica artística, vai tomar no cu, né, cara?
Ah, tá. Vai me dizer que nos Estados Unidos não praticam.
Até vai bem a seleção feminina.
O problema.
Só tem baranga, velho.
É, cara, isso é um problema. Marina, me desculpe, mas só tem baranga.
E roupinha coladinha, você fala, pô, vou assistir, pelo menos eu vou ver uns peitinhos, pá. Tem nada, cara.
E é estranho, meu, é uns uniforme chamativo, mas o corpo das meninas são estranhos pra caralho, cara. Parece uns...
Eu falo com elas, cara.
Parece uns pirão invertido, sei lá.
Vocês têm que entender que elas não são vadias de baile funk, elas são esportistas. Elas treinam, elas têm os músculos bem desenvolvidos, entendeu?
Pô, mas as meninas do vôlei de praia também são esportistas.
E outra, você imagina que essas atletas que se esticam, que fazem esses saltos, não devem fazer na cama, velho.
Imagina um duplo twist carpado, bem encaixado, assim.
Aterrissando no pirocóptero, né? Nossa.
Esse é o tipo de mulher que consegue fazer o anal giratório, cara.
Nossa, cara, onde vocês estão indo? Mas beleza.
Um parênteses. É a primeira vez que eu vi anal giratório.
Sair da boca de uma menina ou não?
Não.
Ah. Imagina agora um anal giratório saindo da boca de uma menina.
Vixe.
a minha primeira imagem de nau giratória, quando eu li no jornal, né? A nau giratória.
No jornal, cara? Que cara, jornal que você lê?
Tá lendo meia hora, velho.
Cara, eu não sei de onde vocês são, mas aqui em São Paulo, tem um jornalzinho do metrô, cara.
Ah,
do...
tá, né? O Metro News, né, cara?
Isso, tem lá a parte de acompanhante.
Essa viagem pro trabalho tá muito boa, né, cara?
Cara, cidade era direto, cara. Só ficou melhores.
Twitter é pros fracos, velho. Eu vou de Metro News.
Na época, né? Eu fiquei imaginando, né? Pô, o que é um anal giratório e tal? A primeira imagem que minha cabeça fez foi o cara na cama, a mina por cima, segurando o ventilador.
É mesmo. A beliche e o ventilador, velho. Também pensei nisso.
Nossa. Porra, eu não sou tão escroto assim, então.
Então, e a ginástica artística? Eu tô vendo as imagens aqui, mas eu tô achando muito estranho, cara. É argola, cavalo. Essas paradas são de ginástica artística? Pensei que era tipo ginástica olímpica o nome disso.
Cara, foda-se, dá pra...
É. Então, só pra constar pro ouvinte, tem lá as barras paralelas, as argolas paralelas, o cavalo. Ah, tem o solo, né? Que é aquele que a Daiane dos Santos despiroca. Entra em on fire. Ah, e tem o trampolim também. Trampolim que elas também despirocam, giram pra caralho. E aterrissam toda torta. Eu não sei como o joelho daquelas meninas não sai pra fora quando elas aterrissam desse trampolim.
Tem aquele do gelo, sei lá, mas acho que não é, né?
É, isso é o inverno,
Olimpíadas de inverno, a gente vai falar disso também.
Não. Deixa pra lá.
É só as de verão. A rítmica agora, que é a que o Edson tava falando, que é o que tem os frufrus, né? Argola. Ah,
essa é escrota, cara.
Argola, porque... bolinha.
Qual que ganha? Acho que vai ganhar aquela ali. É whatever, assim. Todo mundo é igual naquela porra.
Não, cara. Tava tendo, acho que um mundialito, alguma coisa no Brasil. E, meu, tinha as meninas da Argentina que elas estavam fazendo aquela com argola. Dava dó de ver as meninas, porque elas eram muito ruins, sabe? Tipo, argola...
Mas, assim, tem as muito ruins e tem as ok.
É.
As que são ok...
são iguais.
Não, e é muito, assim, por tradição. Se a Rússia fizer uma apresentação igual a do Brasil, a Rússia ganha.
É um esporte, assim, que dá um glamour, né, pros jogos, porque é uma coisa bonita, tá, as meninas...
Bonita, diga pra você mesmo.
Não, tô falando assim...
é bonito, cara.
É bonito de ver a sincronia, cara.
Tipo... Eu prefiro assistir MMA, na boa.
Euro! A gente tá em handball, Maroto. O que você tem pra falar de handball? Você jogou na época de escola handball?
Não, cara, mas a Dani, ela se diz ex-profissional de handball.
Nossa, bem ex, bem ex, né, cara?
Bem lá atrás.
De atleta, nós quatro, né? Eu, você, a Flávia e a Dani, passando, tamo bem ex-profissionais do esporte.
Cara, de atleta a gente não tem mais nenhum cromossomo, não dá pra passar nada pra próxima geração.
Cara, posso contar uma história escrotaça sobre handball?
Por favor, vem ao caso.
Eu ia falar não, mas como já dois votaram sim.
Não, eu me anulei, eu só dei uma interjeição.
Manda ver. No que eu cresci, a gente tinha muitos outros condomínios em volta, então rolavam muitos campeonatinhos de condomínio. E aí a gente tinha um campeonatinho de futebol pros meninos e de handball pras meninas. O que a gente brigava, as meninas brigavam 10 vezes mais.
Nossa.
Bizarro, cara, era muita treta. Mulher não sabe perder pra mulher, né?
Não sabe.
Não sabe, cara.
É que elas levam pro pessoal, não é esporte.
Total, esporte que se foda. E aí, eu namorava com uma menina e ela levou uma bolada na cara de uma outra.
Que no handball é totalmente comum, né? Goleiro, cara, vive tomando bolada no nariz e sai torto da
cara. Só que era minha namorada, estávamos no meu prédio e todo mundo era meu amigo.
Eita, aí juntou.
A gente começou a xingar a menina de 800 mil nomes diferentes. Chupa tijoleira, marmiteira. Cara, a gente aloprou a menina de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E ela começou a chorar. E ela virou pra torcida, chorando, derramando em lágrimas, com raiva. E ela virou pra gente, me olhou no olho e falou assim: suas mães! E eu falei: nossa.
Nossa, ela devolveu com...
Cara, que vai ser, tipo, memorável, né? Ela virou: suas mães comem cocô. Aquilo foi foda pra caralho. A gente viu tipo um mês direto, assim, cara.
A galera pendurada na grade, né? Igual uns macacos. Que quadra de condomínio é assim, né? Tem o estilo MMA. A galera que tá dentro tá fechada, trancafiada. Entra 10, sai 5. E na grade um monte de nego pendurado falando merda. Né? É isso aí. A mãe da menina comeu cocô.
No caso era minha mãe, mas ela não comeu muito.
A mãe da geral, né? Porque ela mandou no plural.
Cara, foi demais, cara. Essa é minha contribuição pro handball, foi mal.
hóquei, cara. Hóquei é foda. Eu adoro esse esporte, principalmente pelos joguinhos de hóquei.
Cara, só que não.
Não é no gelo, né? Infelizmente.
É na grama.
Não é nem com aquele patinho de rodinha?
Não, cara. Na grama?
Não, então, eu tô falando porque... Eu nem sabia que existia essa versão com chuteira, cara.
É a pé.
Os caras saem correndo e dando tacada na bolinha?
Porque é pior, fica pior. A Argentina é uma das maiores forças, cara.
Putz, que lixo, cara. Meu, eu não consegui imaginar, cara, esse esporte sem os caras deslizando e não conseguindo parar e amassando o maluco, né, contra o alambrado, velho.
É, o hóquei no gelo eu acho animal, cara, mas esse hóquei na grama é um saco, cara. É,
já que a gente citou hóquei no gelo, vamos dar uma dica aí pros ouvintes. Assisti um filme chamado Brucutus.
Cara, esse filme é muito escroto, cara.
É muito escroto, dá muita volta e fica bom, cara, esse filme. É com o cara que faz o Stifler, né, esqueci o nome dele. Mas é muito bom esse filme, cara. Vamos colocar o link aí no post. E é isso aí, é hóquei no gelo, só que não.
E só uma outra informação curiosa do Maroto. Hey, listen! O gol no hóquei tem 3,66 metros de largura por 2,14 de altura.
Putz, agora a minha vida faz todo sentido.
Te odeio.
Agora vamos pro judô. Judô, cara, quando tem aquele... Qual que é o nome do golpe lá que o cara cai com as costas e já...
Cagada na cara, né, velho?
É o ippon, né?
É o ippon. Meu, quando tem aquele ippon servido que as duas pernas do cara vai pro alto e ele mete com as costas no chão...
Cara, eu acho que se o cara tem um segundo pra pensar no ar, ele pensa, deu merda.
Tá fundo. Vocês lutaram o judô já?
Não.
Não.
Eu já.
Olha cara. Essa Marina, olha bem o Ryu que a gente tem.
Cara, que judô. Levar um ippon, cara, é assim, ver o mundo rodar, tá ligado?
Mas principalmente esse que o Doug falou, que é o balãozinho, né? Que o cara vai pro ar, tá ligado? Vai pra
não,
cima.
É demais, eu fico assistindo e torcendo pra acontecer isso, porque é um movimento que parece impossível, cara. Porque a perna do cara sai do chão e vai parar totalmente 45 graus pra cima em menos de um segundo, é demais, cara.
E é foda, porque assim, é só usando a maior parte da força do adversário, né? É muito legal, cara, judô é foda.
Exato, transferência.
Pura técnica, né, cara? Então, é um esporte, é um estilo de luta, se é porque se chama de luta. Muito bom, cara, muito bom. Judô fodástico no Brasil é bem, bem disseminado aí.
Eu comecei a fazer judô no pré, sabe?
Porque aquela coisa, né? A mãe precisa ir fazer as compras, deixa a menina lá, né?
Eu achava que eu ia combater o crime. Eu ia ser o Batman.
É o judô, né? A Marina escolheu o judô. Isso já diz bastante coisa sobre ela, né?
Exatamente. Eu achava que eu ia ser o Batman. Foi muito decepcionante na minha vida.
Eu achava que eu ia ser o Batman. Que pariu? Uma mulher mesmo, sério.
É, você acha que ela é contratada do Geekvox? Por quê, cara? Just close your eyes and sing
for me. Queridos ouvintes, qual foi o país ou cidade onde o judô surgiu pela primeira vez nas Olimpíadas?
Não foi no Japão, porque essa é óbvia.
Foi.
Nossa,
em Tóquio, 1964.
Meus parabéns.
Aê, aê.
Mais uma quentinha do Maroto. Hey, listen.
Vamos lá, galera. Pentatlo moderno.
Ixi.
Então, pentatlo moderno parece aqui que é tiro, natação, esgrima, corrida. Que porra é essa, né, cara?
Você nunca assistiu isso?
Eu nunca assisti, velho.
Cara, há 8 anos atrás, mais ou menos, quando eu descobri essa parada, eu fiquei vidrado. Eu queria praticar de qualquer jeito.
Não, mas o cara sai correndo pra pegar
esse
arma.
Esse esporte de quem tem fogo no cu, velho. Fazer tudo.
Cara, sai correndo, para e atira. É sério, é assim mesmo.
É sério, o cara sai correndo, para, atira, se joga na água, sai da água, veste a roupa de esgrima. É isso, cara? É
treinamento de elite pra apocalipse zumbi, velho.
Eu fico imaginando o Faustão. Ô, louco, bicho, corre lá, bicho, olha.
Olha aí.
Ah, atirou, ô louco, vai bicho, ô louco. Muito maratona do Faustão essa porra.
87 e o cara vai atirar aí, ô louco. Quem sabe faz ao vivo.
Cara, é muito foda. Eu fiquei pilhado, mas tipo, eram uns clubes muito elitizados assim, daí eu falei, porra.
É, né? Lógico, né? Só o equipamento dessa galera. O que a gente vai falar de...
Acho que foi no passado, o brasileiro ficou bem nessa porra.
Sério?
É?
É, porque Brasil.
A gente pratica isso?
Sabe onde pratica, Marina? Na favela, cara, fugindo da polícia.
Marina, nós somos um país do penta.
É, você corre, atira...
Dá um tiro, mergulha no Tietê.
É,
fugindo... Tietê na várzea, né, velho?
Sabe o que é narrar isso? Serginho Malandro, velho.
Se joga! Agora grita, vai!
Vai, atira! Que bosta, cara.
Caraca. Ponto brasileiro, acabou!
Vamos pro próximo, que é Hoeing. Maroto, como que é Hoeing em português, cara?
Não é remo, imagem? Remo, isso.
Isso, remo. Que aqui, não? Só que é em dupla. É diferente de canoa, né? Porque
é aquilo que aqueles caras do rede social fazem pra você salvar o Mark Zuckerberg.
Do que você tá falando, cara?
Sabe que ela tirou, né?
Sabe o filme, a rede social?
Claro, eu assisti 30 mil vezes.
O Maroto então, sabe de qual é essa porra.
Mas é que a Universidade de Harvard, ela é famosa pela equipe dela de remo.
Então, Flamengo também.
Clube de regatas, né? Mas é isso aí, o que a gente tem que falar? Remo é a mesma coisa que canoagem, só que com dois. Nada.
Cara, o lance do remo é a sincronia, né?
Porque senão você começa a andar pros lados e perde...
É, o capitão tem que ser um capitão bom, tem que ter a equipe muito bem treinada, né?
É, então, mas eu acho que não é esse tipo de remo nas Olimpíadas.
Tem equipe de dois.
Nas Olimpíadas é só dois, só dupla, só.
Não, tem todo tipo, pô.
Tem?
Tem, então. Tem de equipe, tem bastante gente.
Ah, beleza. Desculpa aí.
Se a gente falou, ele tem razão.
É, né, cara? Não vou nem pesquisar. Sailing agora, né? Que é de vela. Aqui
a gente já falou, não falou já?
É, a
gente só falou sobre aquele negócio do vento, né? Porque era um dos esportes náuticos.
É um dos
esportes. E é um esporte que o Brasil mandava até então muito bem, né? Com o Lars Gael e o...
Tinha outro cara que era foda também em velejamento. Ninguém lembra? Não teve um cara até que ficou tetraplégico?
Ah, Lars Gael e Torben Grael.
É, e Torben Grael, isso. Eles são irmãos. Eles eram fodásticos, e inclusive um deles sofreu algum acidente. Não tem uma história dessa?
Isso, uma lancha parece, cortou acho que a perna dele, uma coisa assim. Tipo esses acidentes náuticos que a gente sempre fala pra evitar.
A gente sempre explica aqui no Geekvox, nunca se deve passar perto de uma lancha.
Olá, você, ouvinte, se você estiver no mar, fique perto da mamãe, tá bom? Não vai pro fundo.
Ponto brasileiro, acabou!
Vamos pra próxima modalidade, que é o treinamento pro apocalipse zumbi, né, cara?
Nossa, essa é a melhor de todas.
Shooting.
Que tiro?
Só o Carl fica de fora.
Que é o pior, né? Eu tiro, só tem aquela modalidade do disco ou tem outra coisa?
Não, tem uma modalidade.
Tem o alvo e o disco. Que o disco antigamente era pato, né?
E tem com armas diferentes também. Sim. Tem de equipe também.
Ah, legal, cara. Mas equipe é como?
A equipe tipo paintball, você tem que eliminar a galera.
Ah, é que nem ginástica, vai somando os pontos, né?
Ah, tá. Pensei que isso, tipo, soltava...
Dependendo do você acerta do cara, você ganha um ponto.
Caralho, se fosse um CS, ia ser foda pra caralho.
Daí no final era um x1, né, cara? E eliminando, tirava um x1 no final.
Ah, ia ser bem mais legal.
Ah, ia ser legal se eles jogassem, tipo, 80 discos no ar e tivesse 3 pessoas pra acabar com todos antes de cair. Olha que foda.
Ia ser foda.
Nossa, chuva,
né?
De estilhaço, velho.
Né? Coitado das tiazinhas pra varrer essa porra depois, né?
Pô, deixa eu contar uma curiosidade, pô.
Hey, listen!
Nossa, vou ter que fazer uma vinheta também pra essa.
Não, essa é foda. Teve um atleta húngaro chamado Károly Pekács, que ele era um super fodão, né, atirador. E em 1938 ele teve um acidente com uma granada que machucou a mão direita dele. Ele era destro, óbvio.
Então avisaram pra não levar armamento diferente da arma.
É, tipo, ele foi fazer a brincadeira do Capitão Nascimento em estratégia. Só que aí o que acontece? Ele aprendeu a atirar com a esquerda e foi medalha de ouro em 48 e 52 depois.
Nossa, cara, que
isso,
foda.
O cara segurou a granada.
Você vê a merda do nível que era essa porra, né?
É.
Ponto brasileiro, acabou!
Vamos pro próximo, que é natação. Que a gente tem aí o Cielo, que é um fortíssimo candidato. Não sei se ele pode participar da Olimpíada.
Que na verdade é o Aquaman. Expulsaram ele da Liga da Justiça, que ele é um inútil.
Então, a gente tá numa época bem complicada, viu? Pra todos os esportes olímpicos aqui, os representantes brasileiros, tem muita gente caindo no doping, cara.
Ah, é?
É, então, tô começando uns testes aí, a gente já perdeu acho que uns 5 atletas, assim, eu não lembro as modalidades. Mas vai que...
Vai que... E o Cielo reza a lenda que o treinamento do cara, assim, é o mais regrado ever, assim, sabe? Que o cara não toma nada fora do horário, sabe? Treinamento todo dia, não falta um dia. O cara é um monstro.
A prova que ele venceu é a prova de luxo, né? Os 50 metros é como se fosse os 100 metros rasos do atletismo.
Do atletismo,
é a prova de luxo. Ele venceu a prova mais famosa da natação e realmente ele não treina no Brasil, né? Tem um técnico de fora e tal, mas carrega a nossa bandeira aí. É bacana, né?
E a bandeira da Cielo também.
Ah,
cara.
A piada tá pronta se a gente deixar passar, cara.
Algum ouvinte faz um comentário, né?
O cara perde o podcast, mas não perde a piada.
É, né? Bem por aí. E tem aqui, o Edson também deve achar um lixo, o nado sincronizado, que é a mesma coisa que a ginástica rítmica,
aí,
só que...
Cara, aí sim, hein?
De maiô com a perninha pra cima.
Mas aí só tem gostosa, cara.
É. Pô, peraí, eu tenho uma curiosidade sobre o nado também.
Hey, listen!
Meu Deus! Inferno.
Essa é de explodir cabeça, solta a vinheta. Acontece o seguinte, que o primeiro homem a nadar 100 metros abaixo de um minuto também era um cara famoso que fez o papel do Tarzan no cinema.
Nossa, velho.
Na época lá antiga. Então imagina, o Tarzan foi o primeiro homem a nadar 100 metros abaixo de um minuto.
Antes que fosse legal, né, cara?
Na época que era, se nadava com tanga.
Antes de pular na água, ele batia no peito, fazia aquela gritaria básica e ia, né? O tênis de mesa que a bolinha viaja na velocidade da luz e você fica assistindo pensando que tá legal, né, cara? Tá vendo?
Alguém quando... consegue ver aquilo?
Não dá pra ver, cara. Você só vê quando a bolinha sai quicando pro lado que alguém...
Cara, mas é muito legal quando aqueles japoneses vão jogar. É tipo anime, tá ligado?
É.
Eles soltam umas interjeições, tipo... Ho! Hoi!
Agora você vai morrer com a bola flamejante.
Mas dá ponto, aí o cara...
Só falta, né, eles dar nome pras tacadas, cara.
Cara, não vou lembrar agora o nome do filme, mas tem um filme de humor que eu assisti esses dias aí no Telecine, cara, que é um gordinho do rock, tipo o Jack Black.
Pariu, cara.
Tá ligado esse filme?
Caralho, isso é muito ruim, velho.
É de tênis de mesa e ele vai lutar, ele vai jogar tênis de mesa na tríade, tá ligado? Na máfia oriental. É um bagulho sem noção. Cara, a coisa mais horrível, é tipo o Karate Kid de tênis.
Nossa, cara.
Melhor esportista do mundo do tênis ainda é o Forrest Gump.
Logo após ele, o Goyama, brasileiro.
Então, agora, o Goyama é o esportista mais velho, né, com a idade mais alta do Brasil. E, uma curiosidade com o protesto, vários países pequenos estão repatriando chineses, coreanos, orientais, né?
Cara, você não pode usar país pequeno repatriando em China na mesma frase, cara. Tá maluco?
Eu não entendi, por quê?
Pô, velho.
Como que você chama um país de pequeno?
Você nunca jogou War, mano. Ele te falou que jogava War no Expert, cara.
Não, ele pega um país pequeno, pega um chinês e chama pra ele.
Então não é repatriar, velho. É outro nome.
Eles estão se apropriando.
É,
então eles roubam.
É.
Estão traficando a chinesada.
Oferece uma grana pro cara e o cara passa a jogar por esse país. Ah. Pra ele ter chance de ganhar pelo menos uma medalha.
Bom, é uma tática, né?
É
uma...
Bom, Azerbaijão aí voltando pra luta. Né?
Azerbaijão, você vai ver um cara com o olho puxado, né, cara? Tá no cabelo.
Sacanagem, né, cara?
É, no...
O espírito da Olimpíada não é esse, é você.
É, isso que eu ia falar, sai do espírito.
E cadê o patriotismo, né, cara?
Ah, o patriotismo que se foda, o importante é levar a medalha pra casa, velho.
Os caras...
o problema é que esses países pequenos que o Edson falou devem ser tão pobres que eles precisam dessas medalhas pra derreter e vender o ouro, cara.
Peraí, mas eu não vou nem poder falar minha curiosidade sobre tênis de mesa.
Oh, é, não quero.
Solta a vinheta.
Hey, listen!
Vocês sabiam que durante o século XX, o tênis de mesa foi banido da União Soviética porque acreditava-se ser prejudicial aos olhos?
Olha,
nossa, cara.
Eu sempre fico cego quando tô assistindo.
É, né?
Foi a conclusão que eles chegaram.
É muito Hitei Mitsurugi, né? No meio da partida, os caras não vê nada.
Baniram o esporte porque eles acreditavam em alguma coisa, né, cara? Totalmente pautado. Na ciência, né?
Ponto brasileiro, acabou!
Vamos pro taekwondo, que é um esporte de luta também,
né? Que é o famoso, né? O brasileirado.
Pesada na cara vale 100, é isso?
100 é foda. É tirar o alvo agora, né?
É o bullseye. O
não, mas na, vale cara. Na cara vale 2, no resto do corpo vale 1. E o Brasil vai bem, né? É um esporte que o Brasil tem alguns competidores e não faz feio, né?
E principalmente feminino. Já vi a mulherada nesse esporte manda bem, cara, no Brasil. É só com os pés, é isso?
Com os pés. Tanana. Nossa. É só com o pé.
Caraca, daí...
Nada de contas aqui, né, velho? Você tem que batalhar pro seu namorado. É voadora na cara das vadias.
É.
Eu tenho a vida inteira por ver isso, cara.
E o legal é que os lutadores, quando eles se afastam assim um pouco, eles ficam tipo boneco de Olinda, sabe? Porque a mão não serve pra nada. Daí a mão fica solta e eles ficam sambando assim e a mão fica solta pros lados, cara.
Engraçado. É tipo o Paranauê da capoeira.
É. É, cara. E capoeira não vira esporte olímpico, não?
Ah, é. Ah, é. Ah, é.
Vira assim que a preguiça passar, meu rei.
E aí, Maru, tem curiosidade de taekwondo?
Hey, Peter?
É claro que sim. Cara, vocês sabiam que na média leva-se 3 anos de treinamento em taekwondo pra se alcançar a faixa preta do esporte?
Cara, foda-se.
Você sabia?
Ponto brasileiro, acabou!
Vamos pro próximo, que é o tênis, que é o maroto aí, o pseudo-tenista. Vai falar.
Cara,
pra...
eu sou um ex-tenista, você tá ligado que...
É, não. Eu sei que jogar mesmo, você não jogou muito, mas você acompanhou bastante tênis, é bem, você manja.
Ah, então, é isso aí.
É,
fechou.
É, isso aí.
Bom, o que falar do tênis? É um esporte já muito mais conhecido, né, pelos geeks, principalmente, porque os jogos de tênis são muito divertidos, principalmente da Nintendo, né?
Sem falar que todos os personagens já jogaram tênis na vida, né? É incrível.
Então, tênis, pra quem não conhece, imagina tênis de mesa, só que num espaço maior. É isso.
Tênis, pra quem não conhece...
Imagina tênis de mesa sem a mesa, né, velho?
É, em cima da mesa.
Tabletop tênis.
The tennis is on the table.
Só para o pessoal saber, então, nas Olimpíadas de 2012 nós teremos 172 atletas, sendo 86 homens e 86 mulheres, competindo em 5 modalidades.
É, que são?
São, tipo, um contra um feminino, depois um contra um masculino e duplas para os dois. E acho que tem um mix.
É, tem um misto, né? Tem a suruba, né? Que é
o outro é a plantando bananeira.
Se chama swing. Só para vocês saberem, a quadra ela tem 23,7 metros de comprimento e 8,23 de largura.
Que é outra também.
Ah, eu imaginei aqui.
Que é outra também que a gente vê pela TV, não parece tão grande, né?
Hey, listen!
Vocês sabiam que as primeiras raquetes de tênis eram feitas de madeira e as cordas eram feitas de intestino bovino ou de cabras, ovelhas?
Delícia!
Eu vou te falar que essa curiosidade eu sabia, cara.
Olha aí, viu? Toma, chupa essa kickbox.
Não, não chupa nada, não.
Deixa quieto.
Com o Edson gravando, a gente não pode dar dessas, cara.
É verdade.
Menino tá on fire. Vamos pra trampolim.
Trampolim é outro esporte.
Isso
também...
não é esporte, cara. Isso é brincadeira de criança, velho.
No buffet infantil, no festa de filme, tem o que fazer.
Vai lá pular.
A altura que eles chegam é até 10 metros nos pulos. Vocês acham que isso é brincadeira?
É uma brincadeira.
É uma brincadeira. Caiu, morreu.
É. É igual carrinho de rolemã, você pode parar embaixo do ônibus. Tem o que fazer.
Ponto brasileiro, acabou!
Vamos falar sobre triatlo agora, que esse já é mais conhecido, né? Que acontece aqui no Brasil direto, lá no Rio. Que é os...
Nossa, não, peraí, volta, Douglas. Eu tenho uma curiosidade aqui que é um absurdo.
Nossa, lá vai ele, cara.
Trampolim é de ginasta, né? E a palavra ginasta vem do grego ginos, que quer dizer pelado. Os atletas antigamente faziam as manobras sem roupa.
Aê, Hércules! Rendeu muito semideus aí, hein, amigo?
Não é à toa que os gregos são do jeito que são, hein?
Não é à toa que Zeus comeu metade da Grécia.
Ai, cara, essas Olimpíadas aí eram uma desculpa pra fazer um bacanal do caralho. Então vamos lá pro triatlon, que é esse que a gente vê no Rio direto, que o pessoal sai nadando lá na praia, sai da praia, pega a bike, sai da bike, sai correndo, e é isso aí, tem que ter uma resistência dos infernos.
Cara, imagina você sair da água, subir na bike, aquele banco raspando nas coisas, tudo molhado.
Não, mas a vestimenta deles é tudo especial, tal. Seca rapidão.
É tudo cheio de bodol. Vem pantol na vestimenta.
Cara, o pulmão desses caras é de aço,
não,
velho.
Não, eu fico cansado de assistir, cara. Eu tô assistindo assim, eu tenho que passar pra outro canal, que eu fico cansado olhando aqueles malucos. Incrível, incrível como o ser humano, quando se dedica a uma parada, consegue fazer coisas malucas, né, cara?
Ponto brasileiro, acabou!
O vôlei, cara, que tem uma diferença absurda, né? Quando você vê na TV assim, tem uma diferença absurda do vôlei masculino pro feminino, cara. Que nas cortadas do feminino, você consegue até ver a bola. No masculino, você só vê no replay, cara. Tanto que a câmera lenta pega o borrão da bola.
O voleibol foi criado como uma alternativa pro basquete. É, um cara chamado William G. Morgan, ele criou o voleibol porque num clube dele tinha alguns senhores de mais idade que não tinham condição de jogar basquete. Ele criou o vôlei. Não sei como ele juntou as duas coisas.
Eu não sei, né? Vocês que são velhinhos, vem aqui, ó, ficar pulando e dando sacada toda
não sei
hora.
Como ajudar a coluna do velhinho, né? Mas é isso aí.
Isso daí, professor. assédio, Edson?
Cara, o vôlei tinha uma porrada, era uma porrada de gente na quadra, assim, não era só, tipo, seis negros. Era lotada a quadra, tipo, não tinha espaço de pisar no chão, cara.
Não tinha como a bola cair, né? Eles jogavam com bola de praia.
Cara, era bizarro.
Jogavam com bola de praia, inclusive.
É, que o Mar... Só que era fazer aleluia, né?
Aleluia, aleluia. Hey, listen!
Então, vocês vão ver se vocês adivinham, tinha um jogo antigo onde os caras davam umas cortadas no vôlei, sabe, na época do Mega Drive. Agora vamos ver se vocês adivinham onde foi que estreou o vôlei nas Olimpíadas.
Vôlei?
Ó, eu falei de videogame, hein?
Japão.
Isso mesmo, em Tóquio, 1964.
Caralho, eles introduziram um monte de modalidade, então.
Se eles pudessem jogar
com o robô. Primeiro a lançar as coisas bizarras, né, velho?
Não, tanto isso daí que você falou, mano, se eles pudessem, eles jogavam com o robô. Tem um jogo chamado Hyper V Volleyball, que é que você pode escolher robôs pra jogar, cara, que daí tem especial e o cara é 4. E eles conseguiram fazer um jogo de vôlei, cara, de lado, 2D.
Então, não, é sensacional mesmo. Esses jogos antigos de vôlei, que tinha Jornada nas Estrelas, aquele saco que a bola vai lá longe, é foda.
Hoje em dia não fazem mais Jornada nas Estrelas, né, cara?
Ah, porque perceberam que é estúpido, né?
Mas
o inimigo, ele tem 40 minutos pra se planejar. O que ele vai fazer com a bola quando ela chegar?
Mas um monte de gente não tá preparado pra receber uma bola dessa, não, cara. Porque o timing pra pegar uma Jornada nas Estrelas bem feito, não é todo mundo que treina isso o tempo todo, não. Eles treinam, é mais fácil eles pegar a pancada do que uma jornada, cara.
Ponto brasileiro, acabou!
Polo aquático é a mesma coisa que polo na água, né, cara?
Não.
Claro água. Que não, velho.
Não tem nada a ver, assim, nada.
Cavalos marinhos.
Tô maluco, cara. É o sono. Desculpa, galera. Eu ia falar que é a mesma coisa que handball, só que na água.
Ah, sim.
Nossa, o sono tá
daquele lixo do
ai, cara. E é isso aí. E tem feminino e masculino. E alguma menina já deve ter pagado peitinho, né? Porque esporte de contato na água é banheira do Gugu, né, velho?
Que bosta.
Hey, listen.
Tem uma curiosidade que muita gente não conhece a regra do jogo. Vocês sabiam que somente o goleiro no polo aquático tem a permissão de pegar a bola com as duas mãos? O resto do time tem que lidar com a bola com uma mão apenas.
O goleiro é o único que não é hétero, né, cara?
Ah, e que vão ser usadas 800 bolas de polo aquático em 2012.
Então, mas essa história é de vão ser usadas, né, cara?
Ah, estarão à disposição. Vai que fura na água.
Essas curiosidades do Rodrigo é tipo a fadinha que fica do lado do Link, tá ligado? Hey, listen! Hey, listen!
Daí meu fala, Deus! Daí fala meu qualquer Deus. Coisa e tá tudo certo, né?
Hey, listen!
Falou tudo, velho! Caralho!
Porque ela
essa
fala,
é
né?
É a meta dele, cara.
Essa é a minha abertura, né?
Vai ser a Navy.
Vocês são muito chatos.
Ponto brasileiro, acabou!
Vamos lá, pro levantamento de peso, que alguém com certeza absoluta, vamos pesquisar aí, alguém já deve ter se cagado fazendo essa merda aqui. Ou não? Ninguém concorda?
Cara, você sabe que as lesões mais feias estão nesse esporte, cara.
Então, puta, já vi um que o... Não sei se foi a perna ou o braço do cara virou pra trás. Nossa, cara, é horrível.
Foda, cara.
Nossa, mano, como...
Mó medo dessa porra, velho.
E fora... Meu, tem várias formas de você se machucar. Tanto o tornozelo, porque é uma pressão indescritível ali que esses malucos fazem. Ah, o pulso, o braço em si virar pra trás. Essa merda pode cair na cabeça. Ou seja, é o esporte que você pode se machucar de mais formas possíveis, cara.
Cara, inclusive em Pequim teve um acidente feio que o cara quebrou o braço.
Nossa.
E assim que ele caiu no chão, correu tipo uns 40 chineses segurando placa de patrocinador pra tampar, pra ninguém ver o que tava acontecendo. Eu achei um absurdo.
É, mas é a cara deles, né, cara, esconder esse tipo de
coisa. É, fingir que tudo corre bem no país.
Tudo corre bem aqui no país onde a gente tem que comer grilo e cachorro. Tá tudo funcionando.
Onde você não pode pedir os dois na mesma janta porque é pecado.
Nossa.
Listen!
Vocês sabiam que o ator Harold Sakata, mais conhecido como Odd Job, do filme James Bond e o Goldfinger, ele foi medalhista de prata em Londres em 1948.
Olha aí, muito bom.
Tem mais uma curiosidade. Schwarzenegger é Miss Universo? Próxima.
Tem mais uma curiosidade. Nos jogos estarão à disposição 1.630 discos de peso, variando de meio quilo a 25 quilos.
Olha aí, o campeão tem que levantar tudo isso de uma vez, é nada.
Ponto brasileiro!
O wrestling, também conhecido como...
É a greco-romana, não é?
É a greco-romana.
Tá certo, isso mesmo. Cara, é a parada mais nojenta do mundo, velho. É uma pegação de saco na cara, velho.
Hey, listen!
Finalmente tem uma curiosidade pra falar. O Kurt Cobain praticava essa luta, cara. Você vê como o cara é totalmente maluco, né? Totalmente aleatório.
Você vê que o tiro na cabeça teve motivo, né, velho?
Ele deve ter perdido muito feio numa luta dessa ainda.
A luta que mais durou numa Olimpíada foi em Estocolmo, em 1912, quando o peso médio russo Martin Klein, ele enfrentou um finlandês numa batalha de 11 horas.
Caralho!
Nossa, velho, é muito tempo se agarrando.
É uma jornada de trabalho se agarrando, cara. Tá maluco? O maluco ganhou.
Cara, motel você paga 3 horas, o cara ficou 11 horas se esfregando contra o mar. Não, velho.
É muito pros orgasmos, cara.
É, tava bom demais, ele saiu dali morto.
Ah, não.
Ponto brasileiro, acabou!
Atletismo tem a corrida de 100 metros, tem uma que é maior. Quanto
tem
que
400,
é?
Tem a maratona, né?
É, a maratona, que é a volta olímpica na parada.
Volta olímpica? Não.
É, que... Não é?
A olímpica é o único tipo de esporte que você já ganhou, tá ligado?
Mas
é uma volta em volta do estádio, só, cara.
Então, mas é por isso que eu falei, volta olímpica, quando um time...
Não, volta olímpica você dá quando você ganha, pô.
Então, por isso, e a volta que você dá é geralmente no estádio saudando a torcida, diz que...
Ah, saquei.
Você tá falando que isso é uma das competições da volta olímpica?
Dando tchau.
É porque a última parte ele faz dentro do estádio.
É verdade.
E tem aquela escrotaça lá, né, cara, a marcha atlética.
Nossa, aquilo é ridículo demais.
Artista é, não pode tirar os dois pés do chão ao mesmo tempo.
Daí vai rebolando até o final, né, cara.
Eu sou bom nisso, velho.
Vai pra abertura.
Abertura da onde, né? Tem a vara também.
É, atletismo tem muita coisa, né, cara.
Salto com vara,
tem corrida com barreira, que daí dá aquela merda. Meu, os caras quando erram naquela barreira é uma comédia, né? Se enrolam todo e fica com o joelho todo fudido.
Vocês viram o vídeo da acho que era um cara, uma mina, que foi carregando todas as barreiras, não pulou nenhuma?
É.
Cara, isso é muito bizarro, velho.
Tocou foda-se, né, cara? Eu acho que se a pessoa dessa faz isso numa Olimpíada, assim, que é uma parada mais séria, acho que ela é banida do esporte, cara. Ela zoou o esporte ali, né, carregando as barras. A Maureen Maggi, que é boa, né, no salto com vara, que inclusive na Olimpíada...
Para a vara dela?
É, na Olimpíada passada lá em Pequim, né, roubaram a vara dela, cara.
E os caras... É muito fácil você simplesmente sair do lugar levando uma vara daquele tamanho.
Vou pegar aqui, ninguém me viu, vou fazer o maior espeto de cachorro da história da China, cara. Deve ter...
Vou alimentar uma cidadela.
Você já sabe qual que era a nacionalidade do cara que roubou a vara, pelo menos, né?
É, né?
Ah, eu nunca vi tanto homossexualismo e preconceito com nações junto no mesmo podcast, cara.
Esse é um podcast que a ONU vai usar como exemplo do que não fazer.
Você nunca ouviu o Overtime, então, né? Beleza.
É, o Overtime, os caras também não ficam muito no esporte só também, não, cara.
Tem os processos deles também.
Tem os processos deles lá também.
Tem uma curiosidade sobre a maratona, que é aquela corrida mais longa, tá ligado? Uhum. Inclusive o brasileiro foi capotado lá pelo padre, era a maratona.
É.
A maratona, ela é o que diz a lenda, ela comemora uma corrida feita por um soldado grego, em que ele teve que entregar uma carta do campo de batalha entre Marathon até Atenas, em 490 a.C. Então, a lenda diz que ele andou 171 milhas em 2 dias, entregou a carta e morreu depois disso.
Nossa, cara, e essa é uma referência foda que tem no Zelda. O carteiro do Zelda, ele é tipo grego, ele anda de papete assim e usa roupa de grego. É uma homenagem à maratona, então, olha aí.
Esse cara mesmo, esse soldado grego que entregou a carta e acabou morrendo.
Na verdade, ele chegou lá, era só o pescoço dele se arrastando, né, cara?